obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa.
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 156. E mais uma vez, a gente, como a gente prometeu, né, começando com uma trilha sonora sugerida por um dos integrantes do podcast 45 Minutos, e a música da vez, quem vai apresentar é o companheiro Fred Figueroa, que está aqui tentando lidar com uma porcalhada que ele fez na salinha do podcast. Fred Figueroa, que música é essa? Que som bacana é esse?
Esse som, rapaz, eu, para fazer indicação, lembrei de João. Eu perguntei até antes do aqui agora se ele conhecia, ele disse que não conhecia. Isso é uma banda uruguaia.
Olha aí. Já gostou, João?
Já gostei. É raro você ter produtos uruguaios, né? De bandas de mundo. Qualquer produto cultural uruguaio. Futebol, né? Exatamente. Que vá além das fronteiras. E o El Quarteto de Nós é uma banda já com alguma estrada lá no Uruguai. E que com essa música conseguiu ir além das fronteiras. Essa música nunca tocou em rádio no Brasil, mas conseguiu certa penetração na internet, a projeção.
Essa banda, há muitos anos atrás, foi eu que indiquei pra Fred. E eu conheci essa banda através dessa música especificamente por causa do clipe dela. Meu primo trabalha com publicidade e o clipe dessa música, galera, colocar o nome da música no YouTube, ele é muito diferente. Eu vou nem descrever porque ele é tão diferente, e sobretudo na época
que ele foi lançado. E a não ser o que ia ser comigo, né?
Hoje já foi muito replicado. Mas quando ele foi lançado, ele foi, virou um ícone assim da.
Eu nem sabia que tinha Cássio, mas foi isso mesmo. Foi Cássio que me apresentou e.
Foi Henrique, meu primo.
E eu lembrava justamente disso. Esse clipe virou base pra uma. Se você assiste o clipe.
Você vai lembrar de outros.
Você vai ver vários outros clipes.
E tem a convicção que os outros vieram desse.
Outros clipes, propagandas. Essa linguagem que eles usaram no clipe.
Agora você vai ter que falar o nome da música novamente pra galera poder anotar, né? Se prepara aí, galera.
Tá anotando aí, eu mandei pra você.
Não, mas pode falar.
E a não ser o que é ser comigo.
Ai,
né?
E qual é o nome da banda?
El Quarteto de Nós.
Olha aí, então.
Agora eu jurava que quando fosse indicação de Fred, eu ia ser engenheiro.
Eu imaginei também que o primeiro fosse alguma música de engenheiro.
Guarda pra. Assim, é boa surpresa, né? Engenheiro não ia ser surpresa.
Entendi. Olha só, galera, o podcast 156 está começando aqui nos últimos instantes da terça-feira, onde teve uma rodada da Série B, uma rodada importante para os clubes pernambucanos.
Cheia.
Uma rodada boa para os clubes pernambucanos, muito melhor para o Santa do que para o Náutico, que o Náutico perdeu por 2-0 para a equipe do Paraná, dois gols relâmpago, 19 minutos do primeiro tempo, o Náutico já estava perdendo por 2-0, para que se estender até o fim, e o Santa Cruz foi melhor ainda a rodada, que o Santa Cruz venceu por 3-1 e os times lá de cima tropeçaram.
Eu vou contratar um instituto de pesquisa para fazer o levantamento de quantas vezes, todos os anos, a imprensa, nós, todo mundo, se usa a expressão uma ótima rodada da Série B.
Mas essa de fato não foi, né?
Sempre são. Raramente tem uma rodada que, eita, essa rodada complicou. É uma, duas, três, 38.
O Santa Cruz diminuiu de
7 para 5.
7 para 5 a diferença para G4. Então, assim, pro Santa Cruz foi uma resultada. Só foi boa pro Náutico, porque os resultados ajudaram, não pelo próprio Náutico.
Mas apesar de ter perdido, a equipe do Náutico conseguiu ali se manter na parte de cima da tabela, né? Além disso, a gente vai debater também o Sport não jogou, mas a gente vai debater o Sport, porque o Sport também teve um início de semana movimentado, com propostas a alguns seus jogadores. Teve a regularização, finalmente, o fim da novela regularização do atacante Hernani, o Brocador. Mas antes, como de praxe, a gente vai começar o programa falando da galera do Village Porto de Galinhas. Hoje eu recebi um contato de uma amiga de André Galindo. O André Galindo vinha conversando com a gente, André Galindo lá da Rede Globo, um abraço pro cara que está sempre acompanhando o podcast.
Sempre encontra um tempinho.
Sempre encontra um tempinho. Entre uma viagem internacional e outra.
Ou então local mesmo. Mas quase sempre quando ele posta que tá ouvindo, a paisagem é uma janela de avião.
É brincadeira.
Porque agora tá liberado fazer foto em avião, né?
Verdade. É um bom companheiro, né? Devemos ser bons companheiros de viagem de André Galindo, né?
Exatamente. Até porque, assim, às vezes ele faz aquele trechinho de duas horas, uma hora e meia, pronto. Ouve o podcast e o resto uma musiquinha.
Acabou-se. E foi a Lorena, uma amiga dele, entrou em contato, não estava conseguindo o desconto. Aí passei para ela o e-mail do Telefone Vermelho, que fala direto com o Eduardo Tiburti, o podcast 45@vilagemportugalinhas.com.br. Se resolveu rapidamente. E quase ela estava querendo preparar uma surpresa, tal, não sei o quê. Só que quase que ela acaba tocando. Pra aproveitar também o fim de semana do Dia dos Pais.
É, muito forte.
Que é forte demais. É forte demais. Agosto, que é um mês que o Eduardo já falou que as tarifas estão um pouco mais baixas, né? Então, segundo domingo de agosto, segundo fim de semana de agosto, no caso, você pode aproveitar tarifas mais baixas e você pode aproveitar também o desconto do podcast 45 de 40% de desconto. Então, é imperdível. E se você tiver morto na pedra,
a promoção, resta a promoção. Já tem mais de 220 pessoas inscritas.
Não compre o presente, viva o presente.
Exatamente.
Tem quantas pessoas?
Até agora já deve ter mais de 300. Por volta das 6 da noite, antes de colocar mais uma imagem, tinha 220.
Normalmente, então, quando tem promoção do Vilagem, quando a gente fala do Vilagem, a gente diz que é para ganhar crédito, né? Bônus com a patroa. Nesse caso dos pais, meu irmão, você vai dar porque seu pai merece.
Rapidinho,
colocasse... Não é crédito, você não vai ganhar bônus, não. Você vai fazer porque seu pai merece.
Colocasse quantas imagens, hein?
Até agora, tá na terceira.
Ainda bem.
Ah, tem calma. Porque é o seguinte, não, tenha calma. Porque ainda vai vir a definitiva. Que é quando a gente coloca no Twitter do Diário. A gente passa do universo de... Porque é o seguinte, a gente quando faz a promoção via redes sociais do Diário, a gente usa em três escalas.
Pessoal, né?
Via redes sociais pro Village, tá disponível para se você tiver uma empresa... Quem quiser patrocinar o podcast, nossa divulgação nas redes sociais se dá da seguinte forma. Primeiro, a gente posta com o perfil do podcast. Hoje, no Twitter, alcança quase 4 mil pessoas, diretamente. A gente também pode retweetar, nós cinco, o que já eleva para mais ou menos 45 mil pessoas. Aí, para completar, a gente joga o Diário, 175 mil pessoas.
Cresce.
E somado.
Mas esse alcance é muito impressionante.
Você somando e fazendo a interseção, porque assim, queira ou não queira, eu e Cássio tem 15 mil seguidores, eu tenho 8 mil e pouco. A nossa interseção não dá 23 mil.
Claro.
Não,
claro.
Alguns,
muita gente segue os dois.
Exato, né? Muita gente segue os dois. João, acrescenta. Então, assim, todo mundo somando, isso aí a gente passa de 200 mil. Nesses três ciclos, né?
É gente demais, é gente demais. Muito impressionante.
No Twitter.
É forte demais.
É forte demais. Os 3.890 e poucos do podcast já fazem um estrago no
Twitter? Faz um barulho? Pois é.
É. O Marina foi bater no Trend Topics.
Inclusive.
O Village foi bater no Trend Topics.
É bronca, rapaz.
A Art Rec, quando fez com a gente, foi bater no Trend Topics.
É muita força, é muita
promoção
força.
Da gente é Trend Topics.
Tem que respeitar.
Ontem, só pra interromper, Celso. Ontem, aquela campanha do Náutico, né? O fechado com Lisca. Foi batendo os Trend Topics, né? Aí o outro perfil de torcedor do Náutico, o Lisca Doido, né? Que é o perfil, colocou aí o Náutico destruindo aí nos Trend Topics. Tava lá, primeiro lugar, fechado com o Lisca. Segundo lugar, fechado com o Lisca. Do terceiro pra baixo, meu amigo. Era logo assim, 156, eu reconheci. Peraí, o podcast tá no 155. Aí logo depois eu vi Mariners. Opa, é na nossa conta. Aí logo embaixo... Podcast 45.
É brincadeira, é muita força. Olha, e vocês sabem que a gente nunca deixa vocês na mão, né? E a gente vai fazer hoje o sorteio, a divulgação dos vencedores do Kit Mariners, né? Que vem a... Já tá pronto ali, já tem nome. Daqui a pouco, no intervalo ali do bloco, a gente solta o nome do vencedor. E também o vencedor do livro do nosso companheiro Emanuel Leite Júnior. O nome do livro é Cotas de Televisão do Campeonato Brasileiro, Apartheid Futebolístico e Risco de Espanholização.
Tem
um livro.
Quantos livros aí nesse título?
Um só.
Só o tema do Fechado com Lisca, que estava no Trend Topic, e depois o Fred falou que tem assuntos ligados ao podcast. No próximo podcast, daqui a... Quando esse podcast for no ar, vai juntar tudo, né? Vai juntar assuntos ligados ao podcast e essa hashtag, porque esse assunto também vai ser debatido nesse podcast.
Tá? Exatamente. Então, vamos logo dar a notícia pra galera. A notícia surpresa. A gente tem mais uma surpresa pra vocês, ouvintes aqui do podcast 45 minutos. Porque é o seguinte. Faz um tempo que a gente conversou com essa pessoa. Foi um tipo de entrevista. E agora, eis que surge a oportunidade de fazermos mais uma sabatina com um dos grandes personagens do nosso animado futebol pernambucano. Porque na quinta-feira a gente vai bater um papo, vai receber aqui na salinha do podcast um tal de Lisca Doido.
É o homem que tá, que a torcida do Náutico tá fechado com ele.
Tá fechado. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, não vamos entrar ainda nesse debate não. Então Lisca, na quinta-feira vai rolar um debate massa com ele. Ele já topou na hora, depois do treino já segue aqui direto pro jornal, aqui pro Diário de Pernambuco, aqui em Santo Amaro. E a gente vai bater um papo massa com Lisca. Não percam, que vocês podem ter certeza. O programa vai ser bem animado. Ó, Rafa, tá na hora, né?
Olha aí! Eu já interrompi, mas eu já sei de qual é essa música aí.
Muita gente acertou, né?
Que é um filmaço, por sinal.
Não é?
Qual?
É, o dessa música aí, Whiplash, que pode ser inclusive uma indicação de...
Logo de menos. Né?
É muito bom, esse filme é fantástico.
Filme olha fantástico.
E sobretudo pra quem viu no cinema.
Sensacional, a experiência sonora é bem, bem marcante mesmo.
E essa vinheta... Ou pra quem gastou um real no Surround, cara.
Eu falei no Popcorn Time já, né?
Essa vinheta...
Porra, não, não é pra Popcorn Time não.
Ó, essa vinheta, ela marca o nosso quadro, que já tá sendo um sucesso, a galera tá curtindo bastante. Nosso quadro Tira Teima. E o Tira Teima, a galera que já que é mais fiel mesmo, já sabe qual é a pergunta do Tira Teima, que acompanha. Fred soltou mais cedo aí nas nossas redes sociais, nos nossos perfis. E o Tira Teima é o seguinte, a pergunta é o seguinte. Através de que meio você se informa mais, costuma se informar mais atualmente? É a TV ou a internet? Eu vou falar que na minha timeline foi uma surra, mas a gente tá falando do Twitter.
Esse é o quê? Pra saber qual, assim,
eu não entendi muito bem a pergunta. A maioria das pessoas...
Mas a pergunta se... qual é? Pra dizer qual é onde a gente se informa mais?
Acho que são duas perguntas aí. Uma até pra saber de nós mesmos, isso, né? Onde se informa mais. E o que vocês acham que tem mais força?
O que é que tem mais força?
Hoje a internet...
Eu acho que se informa mais... o rádio também, né? Porque no caso a gente tá se referindo especificamente ao esporte, né? Pô, na vida como um todo.
Não, é o esporte e a vida como um todo.
Acho que era. Eu vou responder como esporte, que é o tema da gente aqui.
Mas o Tira Temas muitas vezes saiu de
esporte. Mais livre, né?
Então deixa eu responder logo. Porque eu pensei rápido. Eu me informo mais pela internet, porque eu passo o dia no computador, feito computador. Então, assim, o Twitter é muito canalizador de informação, então eu vejo muita coisa pelo Twitter, pouquíssimas coisas pelo Facebook, mas Twitter direto. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ver o Twitter. Antigamente você acordava e abria o jornal, né, pra ver a notícia do dia. Agora não, eu tô tomando café e passando as notícias no Twitter. Então, eu me informo muito mais pela internet. Agora, o que é que tem mais força, eu ainda acho que é a televisão. Porque uma matéria uma matéria no Jornal Nacional da Vida tem um impacto gigantesco que não tem, que uma boa matéria no Twitter, na internet não tem. Eu acho que a força da televisão é muito abrangente e abrange mais pessoas no Brasil, ainda do que a internet. Eu me informo mais pela internet, mas a força da televisão ainda é muito forte.
Pode falar que eu vou discordar.
Pronto. Já que eu queria falar só de esporte, mas se vocês quiserem ampliar, eu vou lembrar de uma matéria que eu fiz esse ano ainda, no começo do ano, que era sobre os projetos de estádios e arenas que tinham sido projetados em Pernambuco e que todos os prazos deles, todos os prazos tinham se esgotado já. Que era a Cidade da Copa, o primeiro módulo, o ginásio da Areninha, lembra da Areninha que teria lá da Arena Pernambuco?
Um monte de coisa teria.
Não, ajudaria muito pro nosso projeto do Pano Recife,
a
Areninha.
Não, a gente aqui vai discutir aquilo, aquele tema muito bom. A Areninha, a reforma do Geraldão, a reforma do Santos Dumont, a Arena do Esporte, a Arena do Náutico, a Arena Coral, tudo isso, todos os prazos foram estourados. Eu fiz esse post. Aí, o então editor da capa levou pra capa.
Humberto Santos, né?
Levou pra capa essa pauta. Isso já estava uma semana no site. Quando foi pra capa do jornal, aí uma parcela das pessoas, pô, essa matéria é muito interessante, só que essa matéria já estava a íntegra dela, porque eu não escrevi uma linha a mais no jornal. Não, e já estava uma semana na internet, mas nesse caso, o jornal, pra minha surpresa, a repercussão foi maior. Mas,
Cássio, deixa eu te lembrar, só um outro exemplo oposto que não, você tinha me contado uma
já,
vez.
Já teve o contrário também.
Foi o caso da matéria dos sócios.
Que foi a matéria dos sócios.
Você fez duas páginas pro jornal.
Fiz no jornal, mas essa foi o contrário.
Foi o contrário.
Foi o contrário.
Tu fez duas páginas no jornal e uma semana depois tu colocasse no blog.
Mas hoje, o contrário é mais normal.
Não, isso não é regra. Justamente esse exemplo de Fred é muito bom. Porque nesse caso já tinha postado e na dos sócios não tinha entrado na internet ainda. E saiu no jornal. Mas quando saiu uma semana depois, dias depois, isso pra não chocar com o jornal, todo mundo veio falar, não sei o que.
Tipo, eu lembro de um exemplo que tu me contaste, foi o seguinte, o cara falou, Cássio, isso dava uma matéria pro jornal.
Mas já que falou televisão e jornal, eu devia ter colocado rádio também, que por exemplo... Internet. Não, desculpa, internet e televisão, acho que faltou rádio. Por exemplo, tem rádio que dá pra falar pra 200 mil pessoas. A gente aqui, um programa gravado com formato de rádio, mas disponibilizado na internet, não chega a... Não é escutado ainda.
Não é escutado
por 200 mil pessoas e nem tão cedo provavelmente vai ser, creio.
Mas aí, Cássio, não são muitas as rádios que são ouvidas
por 200 mil pessoas. Mas a informação é a mesma. Se o cara sai na Rádio Jornal ou sai na Rádio Olinda, com todo respeito, mas a informação é a mesma. O Santa regularizou o grafite. Assim, a informação saiu nas duas, mas em uma saiu para 200 mil pessoas.
Certo.
E é maior. Mas, como eu me informo, aí eu vou dar um exemplo dessa noite agora que a gente está gravando, a gente passa a bola para frente, porque isso é muito complexo, nesse tira-tempo é muito curtinho. Você falando, a gente vendo o jogo no Sport TV, nas duas televisões que está passando, Sport TV e PFC, o do Santa Cruz e Bahia, ou na outra Paraná e Náutico, aí tu perguntou...
Se já tinha saído o público do Santa.
Aí eu disse, não saiu, você tem certeza? Eu disse, tenho. Aí eu disse, como é que você sabe? Porque não saiu.
Porque a televisão do Santa estava no mudo, porque a regra é como o jogo é aqui, a gente deixa a televisão no som do jogo fora.
Não, mas tu fala, você tem certeza? Eu tenho. Por quê? Porque não saiu no Twitter. Pronto, no Twitter eu tenho a convicção de que aquele público não tinha sido
anunciado. E depois saiu.
Não, na hora que anuncia a quantidade de gente que está na sua timeline, as pessoas que você segue, é impossível aquela informação não aparecer ali. Então a minha... E quando eu acordo, eu vou dormir qualquer coisa, eu não entro em site nenhum. Eu abro meu Twitter.
Eu acho que... Eu vou começar...
Mas é muito complexo.
Quando a gente estava pensando nesse tema, eu cheguei até a mandar os links para Celso. Eu acho que um deles não abriu.
Foi.
E o que não abriu era o mais importante. É um amplo estudo que o governo federal, inclusive, patrocina todos os anos, chamado de Pesquisa de Mídia no Brasil, PMB, 2015. E o desse ano trouxe, na verdade, do ano passado já havia trazido... a informação de que as pessoas hoje passam mais tempo na internet do que na televisão. Que a internet, tanto para informação, quanto para entretenimento. Ou seja, a internet tornou-se o principal meio de consumo de
porque
tempo.
Porque todo mundo tem smartphone hoje em dia.
Você,
tirando o caso que não acessa o pacote de dados dele, mas...
Do brasileiro.
O 3G tem funcionado nos últimos dias, tu acredita?
Que assim, então tornou-se um...
É fuleiro, mas tem funcionado.
No mercado brasileiro isso acontece no mercado americano, na Europa ainda não é tanto assim. Isso é uma característica que tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem no Japão, na Europa não é tanto. Pra mim, óbvio, eu basicamente só assisto televisão, coisas pontuais, transmissões ao vivo, programa de esportes e uma outra série, outro filme, mas que a gente sabe que tem... na internet. Minha opinião é a seguinte, eu acho que na verdade tudo está se fundindo. Jornal não é só mais jornal. Jornal é internet e é televisão. A gente faz vídeo, tá aí Celso trabalhando com vídeo, tudo se funde. A televisão está indo para a internet, mas tudo se funde em torno...
Isso aqui que a gente está fazendo é um rádio que está indo para a internet.
Isso tudo se funde e se funde em torno da internet. Então acho que o caminho é que tudo vira uma coisa só, é o que eu digo. Eu tô no Diário Pernambuco, eu entrei em 2000, eu acho. Em 99 era o JC. Hoje aqui no Diário Pernambuco a gente tem um setor que é departamento de vídeo.
Pois é.
Tem gente que filma, tem gente que edita vídeo.
Então, tem gente que vem pro jornal só para fazer isso.
Só para fazer vídeo. E isso a gente tá num jornal.
Isso.
E aqui do lado, assim, a gente atravessa uma parede e tem uma televisão gigante. Então assim... E tudo se funde. E na internet entram os vídeos produzidos pelo jornal e entram os vídeos produzidos pela TV Clube Record. Agora, eu vou discordar de João na hora que ele fala, quando a gente fala de força. Eu acho que hoje em dia a internet, o conjunto da internet já tem mais força que a TV. Isso eu acho que é mais recente. Para mim, um grande exemplo disso foi a cobertura da Globo sobre aqueles primeiros protestos de 2013, durante a Copa das Confederações. Que a Globo entrou com a linha... E a repercussão na internet foi tão negativa ela percebeu via internet aquilo, porque ela vinha sendo engolida pelo Facebook, que é monstruoso, que é muito forte, e ela reverteu a sua explicação. E outro exemplo que eu dou, tenho dado esse exemplo em várias conversas que tenho tido, algumas pessoas até discordam dessa análise, outras não, eu particularmente, obviamente, até porque dou. Seguinte, que é um vídeo que a gente postou, aquele vídeo que acho que todo mundo viu, de Joana Maranhão, sim, falando que
não representava,
não representava alguns... Eduardo Cunha, né? É.
Quem defendia que...
É, aquele vídeo, na fanpage do Diário, uma semana depois, ele foi visualizado por 5 milhões e meio de pessoas, o post, e uma semana depois, que foi a última vez que eu olhei, o play no vídeo tinha sido dado por 1 milhão e meio de pessoas. Aí você pega que um ponto no Ibope, em Pernambuco, é 40%.
É,
ou é 40%? Não,
esse,
desculpa.
Esse número
um
tá
ponto
lá,
no Ibope...
É o número do Facebook, mas é, assim como você discorda de algumas coisas, de algumas pesquisas, nesse caso, no Facebook, eu acho que o Facebook, de uma forma geral, eu acho que ele é muito, ele superestima muito alguns dados.
Não.
Sabe por quê? É, porque, tudo bem que lá tá a recepção do vídeo é muito mais rápida do que do YouTube. Mas é, nenhum vídeo, mesmo viralizado no YouTube, chega a uma marca dessa com um mercado local ou expandido.
Cássio, eu discordo completamente, porque assim, ele foi visto por um milhão...
Eu sei que você discorda, eu estou discordando de você.
Porque assim, esse número comigo é técnico, esse número é técnico. 5 milhões de pessoas visualizaram o post.
Não, eu tô falando do play mesmo.
O play foi 1,5 milhão de pessoas, inclusive ele dá quanto tempo cada uma delas passou vendo o vídeo.
Mas aí o alcance atrasando é muito gigante, pô.
Não, veja só.
1,5 milhão, quanto
tempo é isso que eu te explicar.
Não,
veja só.
O Jornal Nacional, quanto
tempo deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar.
Ao mesmo tempo.
1,5 milhão significa 40... cada ponto no Ibope significa...
Depende de lugar para lugar.
Aqui no Recife, aqui em Pernambuco, 40 mil pessoas.
São Paulo é 67 ou 63 mil.
Em Pernambuco, em torno de 40 mil pessoas. Se você for fazer a divisão aí, isso vai dar mais de 40 pontos no Ibope. Nada... Nenhum programa da TV brasileira dá mais de 40 pontos no Ibope.
Está considerado de uma forma acumulada em uma semana.
Você está usando os números,
mas são pessoas forma... que consumiram.
Não, certo, pô, mas consumiram durante uma semana.
Mas foi consumido.
Mas foi consumido.
Eu pego de outra forma também. Pode ser consumido na internet, consumido com informação. A pergunta é, a força da televisão. Eu acho que a televisão hoje ainda é... assim. É muito forte, tem muita gente.
Não, é muito forte.
Todo mundo tem a casa da televisão. Todo mundo, assim, Jornal Nacional, pelo amor de Deus.
Eu não acho tanto que seja, é, pelo amor de Deus, mas não.
Eu acho. O jornal saí, tanto é que as redações de todo o
jornal. Todas as redações
do Brasil.
Uma matéria do Jornal Nacional. Tem mais peso, porque mais aí vai ter outra coisa. Que aí,
vocês ouviram que já soou, né, Serena?
Né, rapidinho, só pra fechar. Nessa pesquisa também mostra outros fatores. Como. Essa pesquisa é muito boa do Ministério do Governo Federal. Como público. É, como é, o perfil do público, isso da internet é muito mais formador de opinião, mas nem é isso que eu quero saber. É a atenção dada à mídia e à credibilidade. A internet ainda é de menor credibilidade. Então isso pesa muito no que vocês falaram. O jornal é considerado de maior credibilidade.
Tanto é que, ainda hoje, todas as redações do Brasil.
Estou falando de alcance mesmo.
As pessoas. As redações do Brasil, as redações de jornais do Brasil, todas. Só, nenhuma redação fecha antes do Jornal Nacional.
É, mas, por exemplo, a ordem que eu dou aqui para a equipe é: a cada meia hora, no mínimo, passe por Globo.com, Folha de São Paulo, UOL. É muito mais, sim, importante, se você tiver, como o Cássio falou, é muito melhor, é muito mais seguro que você vai estar bem informado se você entrar no UOL, no Globo.com, na Folha de São Paulo, do que ligar o Jornal Nacional.
Não, tudo bem, mas assim, tu falando a questão de abrangência da TV, eu acho ainda bem, senhor, maior.
É, como só para fechar a dica, bota no Google. Não, é só para a pessoa botar no Google, para quem puder ler e tirar suas próprias conclusões. Pesquisa de mídia no Brasil, PMB 2015. É um documento que você abre. Ele abre o documento inteiro. Vale demais olhar, porque tem curiosidades muito legais, Celso. Por exemplo, a televisão é que tem maior dispersão. Mostra o que você está fazendo quando está vendo televisão. A primeira coisa, sabe o que é?
No celular.
Comendo.
Comendo.
49% está comendo. É impressionante.
Eu tô nos 49.
E o jornal é o oposto. É o que tem o maior índice de concentração. É bem interessante a pesquisa, muito detalhada.
Então fica aí de indicação de leitura para você. Pesquisa de mídia do Brasil 2015.
PMB.
Olha, tivemos rodada completa aí da Série B. A 15ª rodada, que finalmente aí fica empatado, né, com a Série A.
E em breve vai passar, porque a Série B ela termina antes da Série A.
Olha aí. E a gente teve dois jogos aí dos clubes pernambucanos. Vamos começar falando do Santa Cruz. O Santa, a gente vinha discutindo. E veja como as coisas são curiosas. No programa passado, o João perguntou: o que é que é mais fácil de acontecer? O Náutico ganhar do Paraná.
Mas já pegou no pé da gente no Twitter. Por causa
já,
disso.
Né? Já ganharam. O Náutico ganhar do Paraná, o Santa ganhar do Bahia. Enfim. Nosso palpite foi exatamente o contrário.
Furou. A turma chamava a gente de. Como é? Sportcast 45.
Por quê?
Porque.
Isso tem nada a ver com o palpite.
Nada
com o palpite.
Mas foi,
podia
foi...
ser no mínimo, pelo menos, Náutico Cast.
Esse negócio é Santo e Náutico. Diz que vai vencer ou não, vai vencer. Não,
o cara, porra, meu irmão, é o cérebro de ervilha do cacete também. Coisa,
porque no clássico a gente fechou com o Náutico também.
Não, foi o Tricolor que botou.
Meu Deus, não diga nem o nome.
E o Sport.
Não, quer dizer,
eu nem lembro quem é. Foi um Tricolor. Foi um Tricolor, porque eu sei que foi um Tricolor, botou assim. E o Sportcast disse que ia ser mais fácil o Náutico vencer o Paraná do que o Santa vencer o Bahia.
Quando o Sportcast, bonito nome, quando o Sportcast venceu, acho que até tem, venceu o apontou que o Náutico venceria o Clássico, esse aí o cara não veio, guardou.
Olha,
mas erramos em...
Erramos feio. Erramos. Porém, vamos falar...
18
falar...
minutos, o Náutico
já tinha resolvido essa beleza. Ó, o Santa, ele fez um jogo bem equilibrado, né? Um jogo de muitas chances dos dois lados. E apesar daquele susto, né? Que é você tomar um gol logo depois de abrir o placar, dar aquele impacto. O Santa conseguiu se endireitar depois na partida. Teve bola na trave, teve defesa de Thiago Cardoso antes. Mas conseguiu se endireitar e foi eficiente.
Foi a
né?
vitória... Foi a maior vitória, a vitória mais maiúscula, eu diria assim. Mais.
Uma vitória. Grande,
uma vitória. Do Santa Cruz na Série B. Aí eu botei isso também no Twitter.
No
aí
ano. Você...
Eu só não diria não, no ano, eu só não diria no ano porque contra o Salgueiro valeu o título, mas. E aí tem uma
aí diferença. Aí trabalha com
o Taça. Com
taça. Mas
eu
tô com o Taça.
Não tô dizendo que você tá errado,
sim, não. Sim, mas parece.
Mas a maior
vitória. Mas assim, tirando esse contexto, essa é a maior vitória do Santa Cruz
no ano,
em 2015.
Na Série B, sem dúvida.
Então vamos fechar na Série B para não ter discussão. Na Série B foi a maior vitória. E aí quando eu botei isso, sempre tem alguém para reclamar.
O cara botou assim. Ah, tudo. Eu disse que o Bahia tava melhor. Como é que tá melhor? O Santa tá vencendo?
Meu amigo.
Futebol, aí botou assim,
nunca viram isso.
Nunca vi isso, futebol. Venceu o CRB com homem a menos, venceu o Bragantino fora de casa. Eu disse, nenhum dos dois briga pelo acesso. O Bahia briga. E por isso que a vitória do Santa Cruz foi a vitória, a maior vitória, a vitória mais encorpada da Série B. E a vitória, porque a vitória de assim, ó. Bateu na porta e disse, ó, entrei na briga.
Saiu da ponte.
A vitória assim, ó, tô chegando na briga. Vocês estão brigando em G4? Tô chegando. O recado foi esse. Pela vitória, foi uma vitória em cima de um rival direto, um adversário mais forte do que o Santa Cruz. Uma vitória de 3-1. Assim, foi a vitória, foi aquela vitória que faltava para dar a confiança que o Santa Cruz pode entrar na briga, até para aquele tricolor que ainda não foi para Arruda. Porque o público anunciado no Arruda foi 13 mil pessoas.
3.098. Subiu a média de 6.800 para 7.700.
Ou seja, a torcida, vocês acham que a torcida respondeu?
Não, ainda não. Pode responder.
Visualmente. Mais. Isso é até curioso. Visualmente, parecia.
Parecia que tem mais, né?
Visualmente, parecia ter correspondido. A minha impressão parecia sendo público maior, mas anunciaram 13 mil pessoas, tem que se trabalhar com 13 mil pessoas.
Eu acho que todo o processo de reação do Santa nessa Série B, ele vem sendo muito gradual. Né? O Santa vem conseguindo resultados, e com esses resultados, ganhando posições, diminuindo a diferença para o G4. Só que, para isso, não... Teve uma revolução no futebol do time. O futebol do time apenas se assentou, se equilibrou. E acho que tudo vem acontecendo junto. O Santa começa a ter resultados, começa a crescer na tabela. O futebol um pouco melhor e a torcida um pouco melhor. Se você pegar todos os dados do Santa, e João fez a matéria que publicou, e a partir dessa matéria eu escrevi uma coluna, da primeira rodada até do primeiro jogo em casa até o sétimo foi agora, a torcida do Santa só aumentou. Nunca houve tipo,
queda de
uma
público.
Queda de público, mas passou de 3 mil, que é absurdo, é um público absurdo, foi o jogo do público do primeiro jogo em casa, para 13 mil agora. Isso gera uma renda, eu somei hoje, em torno de 670 mil. O Santa somou nos 7 jogos. E aí eu fui comparar. Paysandu e Bahia já somaram mais de 2 milhões e meio. Isso faz muita diferença. E aí,
tu viu o Ceará? Chegou a ver o Ceará?
Cheguei a ver, mas é fácil. Cheguei, não
me lembro. Mas, de qualquer forma, os públicos são... do Ceará estão elevados nas últimas rodadas, mas com ingressos barateados.
Em renda, Bahia e Paysandu são os dois principais da Série B. eles ganham, já ganharam mais de 2 milhões e meio com renda. Isso pesa muito. E aí, quando eu estava fazendo a coluna, você me deu o toque, e eu escrevi na coluna, que além dessa renda dos dois serem maior, o Santa é o clube, desses que tem alguma possibilidade, desses que já estão brigando ali em cima, o Santa é o clube onde a renda tem mais, tem um maior percentual dentro do orçamento.
Talvez junto com o Paysandu também, né?
É, talvez junto com o Paysandu. Mas o Paysandu, pelo menos aparentemente, é mais equilibrado financeiramente. O Santa está com meses de salário atrasado.
Dois meses, sim.
Paysandu é crise de mesmo jeito. O perfil do Paysandu é parecidíssimo com o de Santa Cruz.
Então, pronto.
Ainda que a gente coloque o Paysandu no patamar, está com 2 milhões a mais de caixa só de renda.
Verdade.
Só de renda. E o Santa, por exemplo, a próxima que vai ser grande é comprometida. Então, assim, a torcida tem que ter um papel mais de abraçar a causa.
Mas eu acho que essa vitória contra o Bahia vai despertar, porque o próximo jogo do Santa Cruz é contra o Grafite, contra o Botafogo, que é a estreia do Grafite, então tem todo... É um jogo, entre aspas,
atípico. Casa, né?
Próximo em casa, porque pega o Oeste sábado. Mas é um jogo atípico, que deve dar grande público, independente de qualquer coisa. Mas depois desse jogo, digamos assim, o Santa Cruz volta à vida real de público. Esse jogo do Bahia, se mantiver uma sequência boa, o jogo do... É um jogo que dá confiança. Por exemplo, se o jogo contra o Botafogo fosse um jogo... Não, se o jogo contra o Botafogo fosse um jogo normal...
Sem grafite.
Eu acredito que já seria um jogo...
Acima de 20 mil.
Que a torcida já chegaria junto.
Acontece porque a resposta... Em Oeste.
Aconteça o que aconteceu em... O jogo...
confronto direto, inclusive, né?
É bom lembrar que a gente sabe que é em Itápolis, mas...
É, mas porque... aí a turma entende. Nos últimos 10 jogos... O Santa Cruz tem uma derrota só, que foi pro Clássico, foi no Clássico contra o Náutico, tem 5 vitórias e 4 empates. Isso mostra que o Santa Cruz, depois de
Matelote... Estabilizou muito bem.
Estabilizou, tá crescendo.
Mesmo sem jogar um grande futebol.
Mas, exatamente, mesmo sem jogar um grande futebol. Mas com a vitória do Bahia...
Já jogou bem contra o Bahia?
Exatamente.
O Bahia chegou a ter... É, eu achei que o Bahia chegou a dominar o Santa Cruz em algum momento. Dominar, ou pelo menos ter as melhores oportunidades.
Depois do empate, inclusive.
Não, até antes também.
O melhor momento do Bahia foi do 1-1 ao 2-1.
Exatamente.
Mas o Santa
Cruz... O 2-1 com o Santa saiu num momento em que o Bahia era...
Não, mas quando teve 2-1...
Razoavelmente...
Mas ninguém pode dizer que o Santa Cruz ganhou esse jogo com o Bahia de forma injusta. Que
não,
venceu,
não, não é isso que não, eu
tenho. Pela vitória...
Eu tô dizendo que o Santa Cruz jogou bem. Eu só queria... Não fale primeiro, depois eu conto não, como é que eu quero. Mas
foi uma vitória que... Nesse retrospecto que eu dei agora, são 10 jogos, uma derrota... 5 vitórias e 4 empates. Desses jogos, alguns jogos jogou mal. Bom, e ganhou o jogo.
Esse que perde uma vez em 10 rodadas.
Mas alguns jogos empatou não convencendo.
Sim, mas
e só talvez por vez. Isso. Talvez por isso o público ainda não tenha chegado junto. Essa vitória contra o Bahia tem esse significado de assim: ganhou e compôs. Agora a gente acredita. É. Agora, Augusto, eu vou fazer
isso. É.
Agora
mas com uma derrota. Se perdeu uma vez em 10 rodadas. Eu acho que já é uma campanha que já, em relação à torcida, já podia ter mais gente já. Eu acho que a gente fica muito assim nesse negócio de sempre ter, é a chuva, é o horário, é o empate, é tudo. Pô, é sempre ter isso. Não, peraí, pô, é uma derrota série B é exatamente isso. Não tem como ser diferente disso.
E tem um marco aí, que é a chegada de Martelotti, que o Santa virou outro time.
Inclusive nessa sequência.
Não é?
Mas sobre o jogo em si, foi um jogo muito disputado. Como todo mundo, a gente imaginava que ia ser, com o Bahia... criando a porta, teve a chance de fazer 1-0, quando levou um gol, tudo bem que foi um lance de escanteio, assim, era que não foi uma pressão, não foi uma jogada trabalhada para chegar ao empate, foi um, cobrou o escanteio, o cara subiu sozinho.
Fácil, né?
Subiu bastante, ninguém acompanhou, fez 1-1. Isso já era 39 do primeiro tempo, não teve nada relevante ainda depois desse tempo. No segundo tempo, o Santa fez 2-1, mas quando fez uma boa jogada, inclusive.
Mas o Bahia antes disso, acho que eu tava lembrando.
Já teve
uma bela defesa tempo, de Thiago Cardoso.
Quando tava 0-0, quando teve 0-0, exigiu o Thiago Cardoso duas vezes. Uma cabeçada de Chiesa e um chute cruzado, que eu não me recordo o nome do jogador. Logo na sequência, inclusive, que a cabeçada foi um escanteio, aí o escanteio bateu, seguiu o bololô na área e o cara bateu. Thiago Cardoso salvou.
Expressão muito boa, bololô.
Criada por Valdir Amaral, narrador, criador do Bololô na Área. Era na época da rádio, lá do Rio de Janeiro, se eu não me engano, onde não se gritava nem gol, se falava gol. Tipo, olha o Flamengo, bola na área, gol do Flamengo. Agora gosto de falar, gol do Flamengo. Mas não tinha o gol, não existia o sequenciado, não.
Em muitos países ainda não. É uma cultura bem brasileira, né?
Brasileira só não.
Sul-americana.
Sul-americana, quer dizer, bem...
Italiano também faz, né? Agora isso é dos anos 60 pra cá. Antes a gente não tinha, mas...
Italiano também, apesar de gol, vai ser diferente, né?
É, Zlatina. E aí a gente coloca o italiano na conta.
É, quando o Santos fez 2-1, Thiago Cardoso voltou a fazer duas boas defesas.
É, no 1-1, principalmente.
Mas não, porque eu tô querendo só te contar, porque vocês tinham falado no 1-1, mas depois fez 2-1, apesar do Santos ter melhorado a parte, quando ficou em vantagem novamente, ele foi o melhor momento do Santos, foi quando ele fez 2-1.
Mas a defesa do Thiago foi 1-1 ainda.
O melhor momento do Santos foi quando o Santos ficou, quando fez 2-1. Tipo, tava 0-0, teve 1-0, 1-1, mas quando o Santos fez 2-1, porque teve pelo menos dois contra-ataques, ele jogou, se postou bem, tocou bem a bola para chegar de forma consciente, até teve as melhores oportunidades.
Martellotti apostou na velocidade, né, no lugar de cadenciar um jogo.
Sobretudo pela exposição do Bahia, porque foi o jogo isso. Inteiro. Tirando o primeiro gol, que foi uma troca de passe totalmente consciente, que aliás, em dois lances eu achei que estava impedido, mas em nenhum, não tem
nada. Peraí, o primeiro gol do Santa foi o quê?
Uma troca de passe, o cara cruzou, o cara...
Não foi.
O cara lançou.
Não. O primeiro gol do Santa. O jogador chutou de fora da área, a bola desviou do zagueiro do Bahia, caiu no pé do jogador do Santa Cruz dentro da área, ele tocou pra
Anderson Aquino
colocou pra ele.
Lançamento.
Mas não foi lançamento, ele chutou no gol, desviou, bateu nas costas do jogador do Bahia.
Aí foi muito rápido, então me perdoe. Pronto, mas
quando... Foi o gol mais. Dos três gols do Santa, foi o menos construído.
Por isso que eu tinha falado, que os de contra-ataque são justamente o segundo e o terceiro. O primeiro estava dizendo exatamente como eu coloco no texto, que foi o único que não teve esse contexto do contra-ataque
que o Santa propôs. Foi o primeiro, os outros dois foram construídos.
É, dos 36 aos 46, que foi quando saiu o gol, 45, 46, o Bahia castigou de uma forma desordenada. Era tipo. Não era chegando de forma consciente, era levantando, chegando com a bola e tentava fazer, chutava, levantava a bola.
Sempre nas costas do Lúcio.
Acertou a trave.
Lúcio não tem condições, pelo amor de Deus.
Sempre nas costas. Todo isso mundo vai... jogou nas costas de Lúcio.
Isso foi nas costas de Lúcio hoje. Amanhã pode ser nas costas de Vitor. Pode ser nas costas de Vitor.
O problema é esse, inclusive, né?
Que não joga os dois, já a galera levou na brincadeira, mas que seja. É, quando teve o terceiro gol do Santos, muito parecido com o primeiro, apesar de... Inclusive, como é que o segundo foi da direita para a esquerda, o passe foi da esquerda, o terceiro foi da esquerda para a direita, mas o segundo foi da mesma coisa, que foi um chute cruzado também. E aí matou o jogo.
Meio
para a direita. O 2-1 já teria sido muito justo para o Santa Cruz. O 3-1 foi para deixar a vitória folgada, que parece um placar folgado, apesar de. Mas a vitória não foi folgada em campo. Foi uma vitória de alguma autoridade. Agora, se o Santa Cruz vai se propor a jogar sempre, talvez tenha jogado com esse respeito assim nos contragolpes, porque era o Bahia, aí eu não sei. Não sei se o Santa... Talvez contra o Botafogo, talvez seja assim. Contra o Oeste, não sei se essa vai ser a proposta do Santa, mesmo fora de casa. Contra o Bahia, contra o adversário de peso, o maior que ele enfrentou até aqui. Teve o Náutico também, mas o Bahia é maior do que o Náutico, todo respeito, apesar do Náutico ter sido superior. A proposta foi muito eficiente.
É o seguinte, a palavra para mim que define o Santa Cruz nesse jogo é eficiência mesmo. É o que fechou aí o comentário de Cássio, eficiência. O Santa foi eficiente. Não acho que foi proposta do Santos esperar o Bahia. Acho que o Bahia
foi realmente, natural.
Acho que o Bahia realmente se impôs.
Se impôs.
É um time que, do meio pra frente, é forte. E continua o mesmo. O Bahia continua o mesmo do primeiro, lá do iniciozinho do semestre. É um time forte do meio pra frente, mas muito, muito desorganizado do meio de campo pra trás. Muito. E ainda perdeu o Tite, que era o melhor zagueiro deles. Muito vulnerável.
Melhor sem ser...
Por isso mostra como é fraco.
O Bahia do meio de campo para trás é muito fraco. Deu muito espaço ao Santa Cruz. Quando precisou do resultado, você vê, o segundo gol do Santa, o jogo tava 1-1.
Agora, a pegar esse jogo tava 1-1, porque aí teve um lance curioso, né? Que Martellotti já havia sinalizado com a substituição de Luizinho por Natan. Aí decidiu ali em cima da hora, porque Luizinho acabou na última participação dele fazendo gol.
Fez dois gols.
No que seria a última participação dele.
Ele já tinha feito um
Não.
Seria feito.
Ele ia substituir Luizinho
antes. Ele fez e ele
exatamente. Deixou. Aí no que ele, seria o último lance de Luizinho. Fez o gol. Aí ficou e fez o segundo gol.
O jogo mostrou a importância
do futebol. O cara tá falando, não tá melhor não, porque tá em vantagem.
João Paulo fez uma boa partida.
Eu achei irregular.
Mas...
É aquela boa partida, tipo, carimbo João Paulo. Que é boa partida, só que não é uma partida excelente, aquela partida que enche...
Do que fosse Daniel Costa no time.
Eu também achei mais vivo.
Eu achei irregular, não encheu os olhos não.
É a boa partida de João Paulo, que fez João Paulo ser o craque do Pernambucano. É aquela boa partida...
O Pirraia foi melhor do que ele.
Boa partida.
Apesar de mas eu acho que foi, mas não, foi por uma circunstância. Porque aí Martellotti foi inteligente. Foi. Ele podia. Eu imaginei, quando ele substituiu João Paulo, que já estava sem ritmo, já havia de ritmo bem reduzido mesmo, eu imaginei que ele fosse entrar com o Daniel Costa. Mas aí Martellotti enxergou uma outra conjectura de jogo, né? Imaginou que o Bahia, de fato, fosse dar aquele espaço e quis aproveitar uma zaga... lenta, a zaga lenta, que é a zaga do Bahia, colocou o Renatinho e deu certo.
Marcelo fez muito certo. Agora, gostei de João Paulo. Acho que, assim, ele, enquanto esteve em campo, ele consegue dar um equilíbrio ao Santa Cruz, no meio de campo, que é importante.
É jogador útil.
E tenho gostado muito de Anderson Aquino.
Também. Acho que Anderson Aquino participado.
Ele é artilheiro da Série B.
E tá com sorte. O que é importante para o atacante.
Ele ser artilheiro da Série B é algo extremamente surpreendente.
Algo impensável antes do
começo. Agora, da Série B. Eu lembro logo que ele chegou, logo que se falou de. Eu sempre falei que pra Série B, Anderson Aquino é um grande atacante. E vem se comprovando.
Grande?
Pra Série B, sim.
Não, eu quero não, só ratificar
isso. Não, mesmo. Matador. Não o que ele tá sendo.
Atacante.
Não, ele pode crescer muito
com grafite. Porque ele é um jogador mais inteligente do que a média.
Eu acho que tem uma dupla
de uma Série B. Ele é inteligente na distribuição da jogada. O passe que ele deu pro segundo gol do Santos, o gol do Luizinho, foi muito na medida.
Eu acho que é uma dupla que pode se encaixar muito bem. Ele e Grafite é uma dupla que pode se entender muito bem. Porque Grafite é um atacante, tem uma característica diferente do Anderson Aquino. O Anderson Aquino vai trabalhar, tá nessa boa fase, fazendo gols, e vai trabalhar também servindo o Grafite.
Falar rapidinho aqui desse jogo com o Oeste pra gente trocar de assunto e já partir pro Náutico.
Um ponto só pra que você citou aí, mas que foi muito importante pra partida, foi Thiago Cardoso voltar.
Verdade.
No momento crucial, Thiago Cardoso segurou
e voltou bem, né?
E eu vi uma série de torcedores de Santa Cruz dizendo que se fosse com o Fred, o Santa Cruz teria levado o primeiro gol antes de fazer o primeiro e teria levado a virada antes de...
Há uma diferença muito grande entre Fred
e voltar à frente no placar. Então, assim, Thiago Cardoso realmente foi muito importante. E assim você começa a ver um Santa mais...
Aí tu tá ligado que a galera que defende o retorno imediato de Magrão já tá se coçando, né?
Ah, mas aí é diferente.
Mas aí o anterior, o oposto, tava falhando, levando muitos gols.
A relação de Magrão com o Dani Fernandes é completamente diferente com a relação de
Thiago
Cardoso com o Fred. O abismo
é enorme. Fred
contestou o tempo. Então bora falar rapidinho do Oeste.
Enquanto o Fred teve em 11 rodadas, só ficou 2 partidas sem tomar gols, Thiago Cardoso foi do mesmo em 3 jogos.
É outro nível. E o Santa começa a ter peças importantes de referência. A preocupação maior é a defesa.
Continua sendo.
A defesa... Quer dizer, durante um tempo, né? Você falou que falta um atacante.
Não, mas faz muito tempo que a gente defende essa tese.
Exatamente. A gente aqui sempre foi oposição.
Exatamente.
Essa tese que faltava um atacante no Santa. A grande vulnerabilidade do Santa é a defesa. A defesa é muito falha ainda. O gol do Bahia foi um gol que não se leva. Que sai muito no futebol, mas não pode se levar.
Não pode levar.
Com aquela
facilidade. Aquela facilidade, né?
E o Bahia... rondou a área do Santa e chegou na área do Santa com alguma facilidade. Verdade. Tanto para virar o jogo, como para empatar depois do 2-1. Agora, acabou ajudando um pouquinho o Santa também, Celso? Sobretudo porque quando você está na frente, ajuda quem está na frente. Atrapalhou quando estava 1-1. O gramado muito ruim do Arruda, natural pelo...
Toma muita chuva.
Tá pela chuva que vem tomando.
E pelo fato de o Santa ter que treinar lá também.
Mas o castigou demais e dificultou a precisão do toque de bola no segundo tempo. Então as jogadas ficam um pouco mais imprecisas, a bola escapa um pouquinho mais, e como o Santa estava no contra-ataque, acabou dando certo.
Oeste, o que é que dá para esperar?
É um jogo confronto direto. O Oeste, que para mim não vai brigar pelo acesso, está fazendo campanha, está somando a gordura para não brigar contra o rebaixamento. É um time que não tem força para brigar pelo acesso, não vejo assim. Mas é um jogo lá, que é fora de casa. Um jogo, como foi dizer, 22, o Santa Cruz tem 22 pontos, o Oeste tem 20. Exatamente atrás, o Santa Cruz é nono e o Oeste é o décimo colocado. Só que é um confronto que, se o Santa Cruz quiser chegar, tem que ganhar. Não pode estar tropeçando em cima do... No podcast passado a gente falou o seguinte, que contra o Bahia, em qualquer outra circunstância, o empate era normal, mas não aceitável pela situação do Santa. O raciocínio é muito parecido. Contra o Oeste, é um estádio que vai estar vazio, o Oeste não tem torcida, não tem tradição... um adversário vencível, e se o Santa Cruz quiser engatar, tá 10 jogos sem vencer, mas quiser chegar de vez, jogos
sem perder.
Tem que vencer o jogo, até porque vencendo o jogo com o Oeste...
Não quer dizer 10 jogos sem perder, não. Você falou o quê?
10 jogos sem perder.
Uma derrota em 10 jogos.
Confundi aqui. Em 10 jogos, perdeu só um jogo, que foi pro Náutico. O Santa Cruz contra o Oeste lá em Itápolis tem que vencer. É jogo, se quiser chegar, é o jogo para vencer. Até porque depois pega o Botafogo no Arruda, que é o jogo de grafite, que tem toda essa festa. Só que o Botafogo é um adversário que é líder hoje, tropeçou contra o Criciúma na rodada, em paz 0-0, que era um adversário que está ali colado Santa Cruz.
Continua colado.
Continua colado. Não é um grande time, mas é o Botafogo, que é o maior clube da Série B. Então, assim, é um jogo, adversário chato de vencer. Vai ter toda a festa, mas não é garantia de vitória. É mais fácil vencer o Oeste. Então, assim, se o Santa Cruz vence esse jogo do Oeste, vai pro jogo com o Botafogo...
Maior.
Maior e tendo o empate ali como um resultado aceitável.
Eu vou só fazer dois pontos aqui. Primeiro, tu aproveitou... Cássio, quando acabou o jogo do Botafogo, ele correu para atualizar o post dele, que ele sempre coloca a classificação. João se aproveitou disso para dizer que o Botafogo era o maior clube da Série B.
Não, mas é.
Eu tenho minhas dúvidas. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas. Eu respeito muito mais o Bahia do que o Botafogo, mas eu considero pelo menos no mesmo nível. Eu não vou dizer que o Bahia é maior que o Botafogo, mas eu considero...
Eu acho o Botafogo maior que o Bahia.
São do mesmo nível. E discordo de João também... um pouco sobre a obrigação de vitória contra o Oeste. O Oeste vem numa campanha de recuperação e eu acho que o Santa conseguiu chegar até aqui passo a passo. E se trouxer um empate de Itápolis, continua no passo a passo.
Continua, até porque depois tem dois jogos em casa.
Continua no passo a passo. É o que eu tô dizendo. A diferença de 5 para o G4 não precisa ser tirada agora. O campeonato não acaba na 19ª rodada. Eu já venho dizendo há um tempo, se o Santa virar o turno a 6 pontos do G4, nessa
tá
média que eu venho
tá dizendo, na briga.
Cássio outra vez falou, mas agora foi para 7, pronto, já voltou para 5. Se virar nessa faixa, ele vai estar na briga, porque essa faixa, como o Santa encaixou uma sequência de 3...
Mas se quiser subir, vai ter que ganhar alguns jogos fora, pô.
Vai ter que ganhar, mas assim, o Oeste vem numa balada, o Oeste é assim como o Santa, eu acho que Oeste, Santa, Mogi Mirim e Sampaio Correa...
Não.
São os últimos. Não. Oeste, esses quatro times que eu falei, Oeste, Santa, Sampaio Correia e Mogi Mirim, são os únicos times que das últimas 5 rodadas ganharam 3 jogos. Nenhum dos 5 primeiros colocados ganhou 3 jogos nas últimas 5 rodadas. A queda de a oscilação dos clubes que estão no pelotão de cima dessa Série B é muito intensa.
Só uma coisa, Fred. Né, os dois últimos jogos do Oeste em casa ganhou de Sampaio e de América Mineiro.
Que são times que estão brigando diretamente. Isso é um ponto muito importante, Celso. A gente vai começar a falar do Náutico, né?
Eu queria só fazer uma observação antes da gente tirar o assunto. Tá. Pode ser?
Mas é só por isso. Assim, o povo de cima perde e ganha demais.
Verdade.
Isso permitiu que o Santa, sem revolução, sem super...
Sem desespero.
Arrancada, sem desespero, sem agonia, se aproximasse. Não chegou. Está chegando, mas não chegou.
Olha, eu queria só aproveitar para fazer uma observação aqui. Que eu já critiquei Renatinho mais de uma vez aqui no podcast. E eu queria fazer uma observação. Renatinho foi muito útil com o Martelotti na primeira passagem do treinador pelo Arruda. E agora tem sido importante de novo, de uma maneira diferente. Né? Ali ele era algumas vezes protagonista do time, o que eu achava uma coisa extremamente curiosa. Mas enfim, eu acho que hoje Martelotti encontrou uma função para Renatinho. Renatinho é um jogador eficiente para jogar nessa posição que ele tem jogado, nesse cenário de jogo. É um jogador que tem sido eficiente e que pode ser muito útil para o Santa, já que o Santa joga nesse formato, né? De segurar um pouquinho e gosta de jogar eventualmente por uma bola. Então, só queria fazer essa observação.
Concordo plenamente.
Rafa?
Não, eu ia falar da sequência Santa Cruz, mas Fred já falou demais aí, não precisa mais não.
Então vamos aproveitar para fazer o sorteio, que esse primeiro bloco foi mais intenso. Daqui a pouco a gente começa a falar do Náutico.
Dos dois?
Fazer os dois sorteios. Vamos sortear primeiro o livro do nosso companheiro Emanuel Leite Júnior, repórter do Super Esporte, que está lançando esse livro, Cotas de Televisão do Campeonato Brasileiro.
Até Chico Sá retuitou a promoção.
Olha,
ganhou, ganhou Chico Sá?
Não. Nem vi ele aqui, mas quem ganhou foi o @costa_flávio. Flávio Costa.
Então, @costa_flávio, parabéns, você é o vencedor desse livro. Você ganhou esse livro do nosso companheiro Emanuel Leite Júnior. Entre em contato com a gente para a gente dizer como é que faz para...
Quem quiser comprar o livro, várias pessoas perguntaram, né? Independentemente da promoção, várias pessoas se interessaram. E custa R$30 e procure Emanuel no Twitter.
Emanuel Leite JR.
E vamos fazer o sorteio também agora do kit do Mariners, que vai...
Kit não. Quando eu falei assim, kit especial na Twitter do podcast, a turma veio com um termo aí forte.
Qual é?
Season Ticket.
Não, mas o Season Ticket tá dentro do kit. Aí que tá.
São os três jogos,
né? É, o Season Ticket, que são os três jogos. Os jogos contra... Fecha com o Espectro, né?
É, Bravos, nesse domingo agora, dia 2 de agosto.
Sergipe.
Sergipe.
Certo.
Mas não é do Sergipe mais, tá? Aracaju Bravos. Esqueça
Aracaju Sergipe. Bravos.
E depois, no dia 7 de setembro, será Caçadores, aqui também nos aflitos.
A Tampa perguntou se ganhar o ingresso pode torcer pro time adversário.
À vontade, meu amigo. Só vai ter raiva.
Ai! E ganha também.
Quero ver dizer isso lá em Pernambuco do Norte.
Ganha também.
Uma disse no último mês lá.
Deu certo não, né?
Deu certo. Não, deu certo,
pô. Lá, né? Deu certo lá, é verdade. Ó.
Pernambuco do Norte trabalha com título.
Você ganha. Você
perde o Marina toda vez na primeira fase.
Toda vez.
Então você. Ó, fala aí o nome do vencedor dos três ingressos que formam o Season Ticket. É, o copo personalizado, o copo do Mariners, e também o cartaz do Mariners.
Cartaz?
Pôster. E rapaz,
diminuiu demais agora.
Agora o cara é fã da gente, viu? O cara tem 87 tweetadas. Meu irmão, acho que umas 40 só do podcast, viu? O cara quer ganhar promoção todo jeito. É o Leonardo Barros. É, mas o Twitter dele é engraçado. Leonardo Barros, mas é @leobrito95.
Então, parabéns, Léo Brito. Você é o vencedor aí do kit do Mariners. Entra em contato com a gente aqui no Twitter, que a gente informa aí como é o procedimento para pegar. Galera, vamos começar a falar também do jogo do Náutico. O Náutico perdeu para a equipe do Paraná. 2-0, gols de Fernando Viana e Rafael Costa. E... técnico Lisca reclamou de um pênalti no marcado.
Mas ele reconheceu o jogo mal. Ele e todo mundo.
Ele reconheceu que o Náutico foi dominado.
Foi pênalti em Douglas, mas que isso.
É, não dá pra colocar isso.
Acho que até a torcida do Náutico, que uma parte dela costuma abraçar esse tipo de causa, eu acho que até essa parcela não pegou essa, não comprou essa história. Perdeu porque foi muito inferior ao Paraná.
O Náutico foi
uma situação que não era para ter sido. Não como foi esse jogo.
O Náutico foi partida digna de Mojimirim, pô. Daquele Náutico que enfrentou o Mojimirim. Foi uma coisa. 19 minutos. Tava 2-0 Paraná. Um time que Lisca armou para ser um time mais precavido. Entrou com Felipe Souto na lateral esquerda, que ele vinha desempenhando aquele papel quando o Gastão tava suspenso, vinha desempenhando bem. E com, aí sim, Gil Mineiro, ele tirou o Rogerinho e botou o Gil Mineiro, fez um meio de campo ali mais conservador. Pedro Carmona no banco e tal, só o Douglas na frente. Com 5 minutos o esquema de Lisca caiu. E com 19 minutos foi implodido. Assim, o Náutico fez uma partida realmente...
A partir dessa frase de João, eu digo o seguinte, o Náutico foi para jogar um jogo... Que não existiu.
Que não existiu.
O jogo que o Náutico foi jogar, o jogo que o Náutico planejou para jogar, o jogo que o Náutico entrou em campo para jogar, não existiu. Porque o Paraná chegou ao gol com muita facilidade.
Em outra fase do
repetindo o enredo da partida contra o Vitória aqui, até a origem do erro, de novo de João Ananias, de novo muito no início. E aí, depois dos 4 minutos,
até
quatro,
pelo contexto
que o Náutico levou o gol, o Náutico em nenhum momento conseguiu se readaptar, se reorganizar para jogar de forma mais intensa, para atacar. Então, em 18, 19 minutos, já levou outro gol. O cara levantou a bola dentro da área.
Jogo que não existiu...
Falha de marcação absurda. O atacante do Paraná, ele quase fez um pontinho na área. Ele levantou a bola para bater, com muita facilidade, O Náutico bateu muita cabeça defensivamente. E aí, com 2-0, com 18, 19 minutos de jogo. E aí, impressionante, que não teve cartas na manga...
Não tem.
Não tem.
Esse
aqui é impressionante. Não teve e não tem. Como o Cássio falou que a torcida do Náutico não abraçou a causa de reclamar o pênalti demais, de colocar...
Reconheceu, foi pênalti, mas não que isso tenha...
O único choro que eu vi em relação a isso foi do Twitter oficial do Náutico. Que aí falou, o pênalti o juiz não marcou, mas o cartão amarelo em Douglas Costa, não deixou de
marcar.
De marcar.
Que é uma tônica, né? Quando o árbitro não marca o pênalti, normalmente ele acaba dando amarelo pro...
Mas foi por reclamação. Mas enfim,
pô.
O que eu vi a torcida do Náutico realmente ser o consenso sobre o jogo de hoje é a carência de atacante.
Não tem.
De alguém para jogar com Douglas.
Jogineiro perdeu.
De alguém para substituir Douglas. A carência de
um
centroavante do Náutico.
Oficialmente, o Náutico, assim, depende. Tá trazendo o Darkson, que é o meio que jogou no Vitória, tá tudo acertado, assim. a informação é que está tudo certo mesmo, deve ser anunciado, que vem para ajudar um meia, mas, além desse meia, precisa de um jogador de frente, jogador de área, jogador atacante. Porque Rafael até deu a estatística hoje, depois do jogo, só de atacante, só quem faz gol no Náutico é Douglas, não tem nenhum Douglas, atacante.
15 jogos, 6 gols de Douglas, do ataque. Fora isso,
é no tempo.
Se quiserem contar, eu tinha como atacante, que eu não conto jogar como
não, meia. Não é atacante. Não é atacante. Ó, Renato é atacante, não tem gol.
Josimar
é atacante, não tem gol. Bruno Alves é atacante, não tem gol.
Eu queria só voltar pra deixar passar, que tentei interromper o Fred aí sem querer. Quase automático. Sobre o contexto do jogo que não existiu, que vocês falaram. Só queria dizer, porque esse jogo não existiu mesmo, um jogo que o Náutico imaginava. A partir da lotação da Vila Capanema, que é uma coisa raríssima. Pelo menos assim. Pelo menos assim, eu vejo assim, aquele estádio, já cansei de ver com 2-3 mil torcedores, não mais que isso, ou o Paraná numa campanha muito boa e ter um público parecido com esse. Mas isso pra mim é muito mais raro do que. Tipo, assim como o público do Santa, é muito mais estranho a gente ver o Arruda vazio, a meia bomba, a meia boca, como tava, do que esse caso do Paraná. 8.600 pessoas, que para aquele estádio pequeno, sede da Copa do Mundo de 50.
Foi, sim.
Sede do Paraná da Copa de 50, quando pertencia a outro clube. Tá daquele jeito. O frio é uma coisa que o Rafael falou assim, o jogador de nó tudo de luva, tava 17 graus, não sei. Mas assim, os caras foram preparados pro frio, mas nem isso, tipo, até isso, esse jogo não existiu.
Já teve muito jogo contra o 7 de setembro.
Muito mais frio do que isso.
Não,
em Curitiba, então esse jogo não existiu. Tinha
Curitiba
gente.
É frio, rapaz, eu já fui, peguei 3 graus, mas é frio lá, deve estar frio lá. Tá quanto graus? 15 graus.
Pelo não, tava, começou, eu entrei no começo do jogo, e no termômetro, e no final da partida, começou com 17, terminou com 15. É frio, mas completamente suportável, pelo amor de Deus, assim.
Teve outra coisa que eu vi também de Lisca, ele reclamar do desgaste do Náutico, por conta de viagem e tudo, mas, veja...
Isso tá foi a mesma desculpa que usou quando perdeu do Mogi.
Mas se o Náutico tava perdendo aos 14 minutos de jogo, 19 minutos de jogo, né?
Não, veja, ele usou, ele falou isso, ele falou o seguinte, que...
Se os gols tivessem saído no segundo tempo e tal, se o Náutico tivesse feito um jogo duro no
ele
primeiro
falou,
tempo,
ele falou
tudo
o seguinte,
bem, mas...
que o Náutico jogou no sábado e pegou o Paraná descansado para o Paraná ter jogado só na terça passada. E aí pegou jogando em casa. Tudo bem, mas assim, só deixando. Lisca deu essa. Fez essa reclamação do pênalti e fez a reclamação da tabela, disse que a tabela foi muito ruim pro Náutico. Mas ele assumiu que o time foi ruim.
Sim, é verdade.
Ele não
usou. Ele usou, não. Eu acho que ele chegou a usar o termo engolido.
Engolido, ele foi. E foi engolido. Agora, o que acarreta isso?
Envolvido, acho.
É, algo do tipo. Não muda muito, não. O Náutico fora de casa tem um aproveitamento de
23,8%.
O Náutico sábado enfrenta o Macaé e vai ser o quarto jogo seguido que o Náutico joga em casa com a obrigação de vencer. Foi assim contra o Oeste, foi assim contra o Santa Cruz, foi assim contra o Vitória e vai contra o Macaé. Por quê? Sempre vem de uma derrota fora de casa. Perde fora de casa, e nesse limiar de G4, todo mundo muito junto, perde fora de casa, não pode perder ponto em casa. Aí vence o jogo, vai pro jogo de fora de casa, tem. Buscando fazer uma gordurinha, não faz, perde fora de casa. A obrigação do Náutico vencer o Macaé é a mesma que ele tinha contra o Vitória, é a mesma que ele tinha contra o Santa Cruz, é a mesma que ele tinha contra o Oeste.
O Náutico tem uma vitória fora de casa, justamente o seu primeiro jogo fora de casa.
No último minuto.
Mas ganhou. Sério, mas no último mais ganhou, assim, apesar de ser no último minuto, mas os 6 jogos seguintes são 4 derrotas. Eu digo isso por quê? Porque se alguém colocar o pé da letra, mas eu vi 3% e em casa 91%. O do Sport é parecido. O do Sport tem 91%, acho que em casa, e fora é 26-27, que era o do Náutico antes de perder esse jogo do Paraná. A diferença do Sport, mesmo não tendo vencido fora de casa, uma coisa que o Náutico já fez... Mas o Sport só perdeu uma vez. O Náutico vem somando derrotas. Vem somando derrotas assim em sequência fora de casa. Mogi, Botafogo, Paraná. Então, assim, o Sport pelo menos tem trazido um ponto, assim, percentualmente é pouco, tanto
um quanto. Um ponto deixaria o Náutico vice-líder hoje.
Se o Náutico porque assim terminou um a rodada, vocês continuaram conversando aqui. E quando me enrolou a conversa, eu fui lá na sala do lado para colocar no ar a classificação.
Falou? Porque João cravou aqui de forma...
O Botafogo empatou com o Criciúma.
Sim, sabe o que João cravou aqui quando eu estava fora? Que o Botafogo era o maior time da Série B.
Em quê?
Ah, o maior time da Série B, o maior clube da Série B. É.
Eu discordei, veja, eu assim, aproveitou que Cássio não tá aqui pra falar...
Em história, é. Em torcida, acho improvável que tenha mais torcida que o Bahia.
Impossível.
Em mobilização, certamente não é. Certamente, é, meu irmão, mas não é mesmo.
Em torcida...
mobilização, me perdoe, mobilização ele é inferior ao São Paulo Corrêa.
Em torcida tem que ver pesquisa, jovem.
Não, veja, mobilização.
Não, torcida.
Eu falei torcida. Em
torcida, eu acho que ele também não é
mais. Em torcida já apareceu atrás até do Sport, inclusive.
Certo. Que é ficar atrás do Bahia.
Tem que ver torcida,
tem,
né?
Tem um detalhezinho.
Ele é abaixo do Sport e Bahia.
A gente vai debater o Botafogo não. Mesmo, tem muito assunto pra debater.
De cada 10 torcedores do Rio de Janeiro, 10. Sim,
eu não tô falando do Rio de Janeiro, não,
cada 10,
Brasil.
De onde o Botafogo joga?
G11,
de cada 10 torcedores do Rio de Janeiro, um certo. É Botafogo.
Certo.
Um. Não é meio, não. Não é um, porque é de 5 a 6 do Flamengo, de 2 a 3 do Vasco, de 1 a 2 do Fluminense e um rezando o Botafogo.
Tá, mas beleza, mas assim, o Botafogo tem mais história do que o Bahia, tem mais jogadores importantes.
História é esse negócio que fala, é aquele mesmo negócio de rival.
Tem jogadores mais importantes da
rival, tem mais história, todo mais tá
certo, jogando. Mas o Botafogo tem mais jogadores importantes do futebol brasileiro do que o Bahia.
Sim. O América de Natal tem mais história do que o Sampaio Corrêa, mas nenhum ser humano vai dizer que o Sampaio Corrêa é menor do que o América de Natal.
Muito, muito privilegiado pela localização geográfica, que antigamente fazia muito mais diferença, hoje faz menos e ele por isso que vem...
Pô, mas tem dois jogadores, assim, um tal de Nilton Santos e um tal de Garrincha.
Tá, mas isso aí a gente conversa depois. É, só lembrando que é a segunda vez que o Náutico joga fora de casa contra um time que está brigando para fugir da zona lá de baixo e que se tivesse vencido ia assumir a liderança. Hoje, novamente.
Assim, mas passou agora... muito longe da vitória.
Não, hoje, hoje
mais muito, do que contra o Mogi.
Mais do que contra o Mogi.
Não, hoje passou. Hoje
a vitória já deu para falar em vitória aqui.
É, nem exatamente. Um empate só, talvez se fizesse um pênalti, se tivesse marcado o pênalti, tivesse feito o gol, ia tudo se. Aí não dá para...
Ô, Rafa,
dá pra você debater.
Antes da gente passar pro tema de Lisca, né, que inevitavelmente vai ser um tema
que a turma tá esperando.
Lê aí, tu tá com a classificação aberta.
Tô.
Lê aí, do primeiro até o Criciúma, até o décimo, pra saber se a gente aqui já arrisca, a classificação é só a pontuação.
Rapaz.
Se a gente arrisca alguma definição, alguma coisa, porque a Série B achatou de uma forma.
Tá nervoso.
Todo mundo no perde e ganha, que é difícil
jogar. Ó, vamos lá, Botafogo 29, Vitória 27, América Mineiro 27, Náutico 27, Paysandu 26, Sampaio 25, Bahia 25.
Bahia Macaé, já caiu pra sétimo, né?
É, Macaé oitavo 23, Santa Cruz nono 22, Oeste décimo 20, Criciúma 11º 20, aí vem a bronca agora, Bragantino 12º 19, Paraná 13º, 19. CRB, 14º, 18. Ou seja, aquela ponte aqui está aumentando. Como é que está acontecendo
veja, é muito ponto ainda. Do Náutico, que é o quarto, que é o último que tem 27 pontos, para o Paraná, que tem 19, são 8 pontos.
É muito ponto. Eu acho que o Santa está saindo da ponte... Pra ir pro outro grupo, porque o Santa quer
jogar. É só 5 pontos.
5 pontos do G4 e 5 pontos do vice-líder.
Não, e 7 pontos. Na rodada anterior eram 7 pontos. Antes tinha 7 pontos pro G4. Hoje tem 7 pontos pro líder.
E 5 pro vice-líder. Então, assim, eu começo a dizer que o Santa tá saindo da ponte.
Tá.
E essa ponte talvez deixe de existir na hora que o Santa saia dela. Não sei se o Criciúma vai ter força de sair. Agora, impressionante é você olhar lá pra cima e não ter uma condição. Também pelo futebol, de cravar. Diz assim, ó, esse time aqui vai subir. Você colocar não, o dedo. Não. Porque o Bahia, em algum momento, achei que você cravaria o Bahia. Não.
Talvez de todos esses, o Botafogo, que é o time que está mais
firme ali no G4. Desde o começo, não cravaria o Botafogo. Sabe por quê? Aí teve o Botafogo ganhar de Paraná, por exemplo. Em gol bambo.
Eu.
Teve outro jogo também, em gol bambo. Sim, meu amigo. Mas
vitória do gol bambo vale 3
pontos. Certo, mas é o que acontece. Nessa hora, mais cara cai. O Botafogo, por exemplo, tem 50% de aproveitamento fora de casa. Mas dentro de casa, tava levando pressão do Criciúma, meu amigo.
A gente pode ser esporte, como é? Sportcast, mas nunca é Botafogo. Fogãocast. Aqui não é Fogão.
É pra quando tá Botafogo?
Tem muita gente pra fazer isso.
Fogãocast. Não, eu falo assim, dos quatro aqui, se fosse assim... Aposta um.
Quatro não, de todos.
Não, de todos. Aposta um pra subir Botafogo. É isso que eu tô dizendo.
Apostava um, Botafogo. Quanto tá mais o Botafogo? 5 mil pagantes hoje só. 5 mil pagantes não, 5 mil e pouquinho presente.
Veja, aí quando eu falo mobilização, eu quero ver um cara pra derrubar meu argumento. De mobilização, o Botafogo tá muito mais. Não é nem G4 nessa segunda divisão. Não tem mais mobilização que o Paysandu, não tem mais mobilização que o Santa Cruz, não tem mais mobilização que o Bahia. Não tem mais mobilização
Vitória.
Do que o,
porque o Vitória também deixa muito a desejar.
Ele era
o
sexto.
Porque o Sampaio, o Vitória também.
Se não me engano, era o sexto em média de público.
Ó, é Ilisca.
Sim, a questão do Ilisca, hashtag fechado com Ilisca, né? Foi uma hashtag lançada para a torcida do Náutico na noite da segunda-feira.
Porém...
com... assim... vamos lá, a discussão é a seguinte. Que é, a questão da imprensa contra o Náutico, que é... E aí tem um lado, maneira de perseguição, doido, que a gente sempre fala aqui, que torcedor, e tem um pouquinho de razão. Nesse caso do Lisca,
porque é bom pegou... separar várias coisas.
Várias coisas.
Caso, porque é um caso muito misturado.
Vamos separar. Nesse caso aí, houve, na minha opinião, um erro do radialista Edinaldo Santos, da Rádio Jornal, que ao criticar a Lisca, usou a palavra mau caráter. Certo?
A expressão
mau caráter. É uma expressão que eu não usaria. Porque é uma expressão muito forte. Não é uma opinião.
Eu não usaria.
Não é uma opinião, é uma informação. Opinião é dizer assim, Lisca é um péssimo treinador. É uma opinião, tô opinando. Eu acho ele um péssimo treinador. Se eu chamo ele de mau caráter, eu tenho que provar porque ele é mau caráter. Se eu chamo Fred Figueroa, Cássio, de mau caráter, eu tenho que dizer por que você é mau caráter. É parecido com chamar alguém de ladrão.
Veja só, é o seguinte.
Se eu digo que fulano é ladrão, eu tenho que provar que fulano é não. Se eu digo que Fred é um péssimo comentarista, é opinião. Não,
opinião.
Se eu digo que Fred é mau caráter, eu tenho que provar por quê. Esse, eu acho, e aí muito fala de imprensa muito corporativista, eu não sou corporativista, eu não tenho problema com ninguém. Inclusive, Edinaldo Santos, quando eu trabalhei na Rádio Jornal, era um amigo meu, conversava muito com ele, e errou. Ponto. Agora, e errou como os outros... houve um erro. A questão... E aí tem outra questão que se mistura tudo, é perseguição ao Náutico, que querem que a imprensa... E aí essa generalização é muito ruim, porque generalização protege os maus profissionais e prejudica quem trabalha bem.
Até agora eu estou assinando doido com o relator e tudo aí.
Viu? Porque assim, quando você generaliza, você bota quem é mau profissional, você está protegendo. Lógico. E você está expondo quem não é. Então assim, generalizar é muito ruim. A questão de informação de bastidor, que se fala que o Náutico está tumultuando em movimento Náutico.
Que é um factoide.
Que é factoide.
O clube trouxe no comunicado oficial essa...
uma nota. Aí eu não vou entrar no mérito, assim, de se é factoide ou não. Eu vou dizer o que eu faço. Para mim, eu trabalho... A primeira coisa que eu trabalho, a minha principal coisa, mão de obra, na minha profissão é credibilidade. Na hora que eu perco credibilidade, eu perco minha profissão. Porque ninguém acredita no jornalista que não tem credibilidade. Informação de bastidor, e isso é o que eu faço, que eu tomo na minha carreira profissional. Quando eu pego uma informação, quando chega para mim informação de bastidor, e quanto mais for uma informação pesada, uma denúncia grave, eu tenho que apurar ao máximo para não ter nenhum risco de ser desmentido. Pronto, isso é o que eu faço. Eu não vou dizer que o que se criou do Náutico, do que diz, que não sei o que, chamou, brigou com o Patrick Vieira, se é verdade ou não, eu não vou entrar nesse método, eu não sei se é verdade ou não. Eu tenho que apurar o fato. Quanto mais grave a notícia, a informação chega, você tem que apurar. Isso é papel do jornalista. O jornalista serve para isso.
Então, deixa eu fazer algumas ponderações aí contigo de coisas que eu vi no Twitter em relação a isso. Primeiro, só pro ponto do mau caráter, que o Náutico Santos falou, eu não vi.
Eu também não ouvi.
Eu não vi.
Mas assim, mas como
todo mundo... todo mundo falou. Não, eu não vi o contexto, eu não vi gravação, mas não existe contexto para mau caráter, para justificar. Não sei de onde partiu ou que vinha alimentando esse ranço dele com Lisca. Eu não vi porque eu não ouço.
Eu não ouço também.
Eu não ouço, não sei nem que horas passa, que horas Edinaldo Santos fala. Eu sou do tempo que Edinaldo Santos não falava nem de esporte, ele tinha um programa de...
Ele atende
amenidades
tarde.
Faz um não tempo, sei exatamente o que é. E não gosto... Do perfil, eu não gosto, raramente ouço.
E eu só estou dizendo aqui que ele disse, porque pessoas amigas minhas.
Não, ele falou. Não há nenhuma dúvida que então, ele falou. Pronto, ninguém, não há
a gente não está sendo responsável de dizer uma coisa que não disse.
Não há loucura coletiva, você não viu o termo tal e também desaprova. Assim, eu não. Não é meu perfil, eu ouço pouquíssimo rádio, ouço rádio quando eu estou no carro só hoje em dia. E a Rádio Jornal, sinceramente, não faz o meu perfil. Não estou dizendo que é ruim nem que é bom, eu estou dizendo, eu, Fred, Não gosto, acho que é uma linha que eu não, não. Uma linha de debate, uma linha de informação que não é a minha. Enfim, mas aí pode ser.
É de muitos, que tanto é que é a maior audiência do estádio.
Mas não é. Eu não estou aqui para dizer o que é ruim e o que é bom. Estou dizendo que eu ouço o que eu não ouço, que eu gosto e que eu não gosto. Eu não acho Lisca mau caráter, do pouco que conheci de Lisca e do que eu observo de Lisca. Se eu achasse, eu jamais diria no microfone. Até por tudo que o João falou. Mau caráter não é opinião. Mau caráter é informação e eu teria que provar e justificar porque eu considero ele mau caráter e ele teria que fazer algumas coisas graves. Agora, no meio desse redemoinho, vieram algumas coisas que alimentadas, ora por torcedores, perfis de torcida, e até pela... Em uma parte da nota oficial do clube, a nota oficial do clube, eu achei razoável. Ela foi, direcionou, não, se esforçou um pouco para não generalizar, colocou rádio jornal... Eu não sei se estou a rádio.
Ela fala pequena parte da empresa. Quando fala pequena parte da empresa, ela generaliza
um pouco. Mas generaliza um pouco, cabe interpretações.
Porque na hora, rapidinho, Fred, na hora que ela sabe quem foi que disse.
Devia ser direto.
E não é nota oficial. E não é uma nota oficial? Vá direto.
Exatamente. Eu, inclusive, eu recebi uma
nota. Era obrigação, talvez. É,
eu recebi uma nota oficial do Náutico no início desse ano, foi no final do ano passado, e foi endereçada a mim com o meu nome. E no outro dia eu rebati o que a gente contradiz. O que eles disseram que não era verdade, fiz uma outra coluna provando as coisas que eu disse e quem assinou a nota pediu demissão no dia seguinte do Náutico. Ou seja, nota oficial não é a verdade absoluta.
Não, lógico que não.
Né? O quem era responsável pela comunicação na época, alguém lá dentro do clube deve ter dito: ó, isso tudo que ele falou é verdade. O cara deve ter dito: é mentira mesmo? É. Aí o cara falou, aí no outro dia eu provo e aí o cara acabou pedindo demissão porque fez a nota. Mas assim, o que. É importante saber diferenciar nesse momento, que eu acho, é o seguinte. Essa história de Patrick Vieira nunca chegou a informação pra gente. Pra mim não chegou. A informação que eu vi foi a mesma fonte, uma única fonte, e ela veio se multiplicando. A informação de bastidor da briga de Kila com Lisca é real.
Chegou pra todo mundo.
E chegou, talvez,
De mais de uma fonte.
De mais de uma fonte. E... Aí um torcedor do Náutico me questionou, Rodrigo ou alguma coisa, Rodrigo Náutico, eu não sei nem se tinha sobrenome. Ele falou, não, mas você está dizendo que o clube é mentiroso? Porque na nota o clube diz, veja só, a nota, o que é oficial não significa que é, a verdade oficial é diferente da verdade. O Náutico não pode demitir Kila, nem avisar que vai demitir Kila, ele estando de férias.
Não pode, é lei.
Então assim... Na entrevista que Lisca deu, tal entrevista à RedeTV, que ele critica a imprensa daqui, ele mesmo fala no final da entrevista.
Saiu.
Não, depois da demissão de um funcionário.
A saída, alguma coisa assim.
Exatamente, depois da saída, criaram, precisa ver o que criaram comigo, Ceará, não sei o quê. Então, assim... E se estou passarinho... É importante separar as coisas. Outro oferecimento do torcedor do Castro, a imprensa, tudo que não é verdade, que o clube não anuncia, não vale... É criação de factoide, não é assim. A imprensa trabalha com os bastidores.
Hoje eu discuti muito. Teve um que, assim, a questão de. Justamente da demissão de Kila. Que eu disse, ó, isso é verdade, porque quando eu botei nota oficial, eu retuitei a nota oficial e disse assim: só um detalhe, ele está demitido. E aí muita gente veio reclamar comigo, porque na nota desmente que ele está demitido. E aí Augusto Souza veio falar comigo e eu disse: ó, a minha fonte, que é uma pessoa dentro do clube, confirmou. Ele, se mudou mudar daqui pra frente, é outros 500. E aí vai ser questionado.
Eu fiz essa pergunta pra você no podcast passado retrasado. Depois de toda essa confusão, há a chance do Náutico.
Eu acho que não. Não há.
Pedir a demissão de Kila só pra ficar com a razão.
É, aí seria um erro, mas. Porque, veja só, a demissão.
A declaração de Lisca deixa claro que não.
A demissão de Kila, de um dirigente que eu escutei, foi o seguinte: que houve uma insatisfação com o trabalho de Kila, o que é normal. Também não tem que se fazer tempestade num copo d'água, porque um funcionário do clube foi demitido. Qualquer um
uma é satisfação de demitido. Somada por vários casos.
É, insatisfação de trabalho.
Inclusive, assim, João me contou alguns casos. Tem um que é inadmissível, a gente não vai abrir aqui, porque foi contado para João em off. Um erro de Kila. Inadmissível para um profissional.
Então, assim, mas eu só acho o seguinte, demissão de profissional...
Não é erro ético, nada não. É erro.
Qualquer um daqui pode ser demitido.
Pô. É como se fosse assim, Fred, tu é encarregado todo dia de trazer os computadores de podcast. Aí, não teve um dia que eu trago todos os computadores descarregados. É um erro meu. É. Se eu fizer isso uma vez, duas vezes, se eu, além de fazer isso, um dia eu deixo a chave em casa. O cara vai somando alguns erros e é o que estão tendo. Ele foi uma demissão.
Só uma coisa rapidinho para rodar o assunto. O que eu lamento é o seguinte: em toda a área existe bons e mau profissional. E aí eu repito, assim, generalizar é muito perigoso porque você protege os ruins e está sendo injusto com os bons. E quando há um erro da imprensa, e na minha opinião, repito, no caso de Ednaldo, houve, você alimenta os doidinhos, que são os torcedores de maneira de perseguição, tá vendo aí? E aí você, e assim, o que eu lamento é isso, porque o erro da imprensa, porque a imprensa erra, o erro da imprensa, você termina alimentando os doidos, os torcedores, porque tem torcedor consciente que sabe defender, e tem os doidos, que só querem defender o que eles querem.
Partindo aqui para a reta final do nosso programa, vamos falar mais rapidamente aqui do esporte. Vamos falar do esporte que também teve um dia...
Quanto tempo programa?
Temos somente 1 hora e 15.
Esportecast. Aí.
Esportecast, só fala do esporte.
E vamos puxar aqui o primeiro assunto, a sondagem de clubes do exterior em relação a alguns jogadores do elenco do esporte. Renê recebeu uma proposta oficial do Dnipro, da Ucrânia. Vocês estão com o ucraniano em dia?
Não, inventa não.
Então, Dnipro da Ucrânia, 3 milhões de euros que o Sport rejeitou. E há informações sobre interesse de clubes do exterior, Bolonha, Betis.
Betis da Coruña, André, isso aí não marca, né? Marca e essa e a outra o clube confirmou. Bem, a janela para jogadores chegarem para o Campeonato Brasileiro já encerrou. Mas para os jogadores brasileiros saírem para a Europa, vai até dia 31 de agosto. Então, assim, tem bastante tempo ainda para o esporte passar por isso. E pode passar por isso efetivamente até com saída de jogador.
Já conseguiu passar um mês ileso. É até surpreendente.
Mas se mantiver o ritmo, mantendo o ritmo no campeonato...
Mas não, teve Joelinton, né?
Mas... Esse aí foi praticamente ileso.
Mantendo o ritmo no campeonato, a tendência é que isso que chegue a outras propostas. Por exemplo, se René mantiver o nível dele durante um mês, seriam o quê? 5, 6 partidas na primeira divisão. Pô, mantendo esse nível. Então, assim, essa proposta chegou agora, pode ser aumentada pelo próprio clube, pode chegar outro interessado, enfim. No caso específico de André, que os direitos econômicos pertencem ao Atlético, pagou muito caro, foi a contratação mais cara da história do Atlético Mineiro, se não me engano, 20 milhões de reais, e não teve retorno nenhum no Atlético Mineiro.
O contrato dele está perto do fim com o Atlético Mineiro.
Mas essa venda... Mas termina em dezembro?
Não sei exatamente.
No caso de André...
Aí... Vai, fale.
Não, porque...
Você Cássio parou para ouvir. Toda
não,
vez
não para ouvir.
Porque foi o seguinte, o que aconteceu?
Deixa eu voltar.
Cássio pediu para Rafael buscar quando acaba o contrato. Não,
mas é porque desconcentra. Mas
porque enfim, você me pediu para pedir para ele.
Não, eu falei sem pedir. Tem
esse detalhe
aí. Mas no caso de André, o Atlético vendendo agora, veja, chegou nesse momento Betis, La Coruña e mais um outro clube.
Bolonha.
E o Bolonha da Itália, pronto, os dois da Espanha e um da Itália. André fez 5 gols no Sport. Teve boas atuações, deu assistências, deu boas assistências e já tem 5 gols marcados.
Até o fim do ano que vem.
Então, querendo ou não, tem um ano. Pô, já segue a minha tese, então, aqui. Porque se fosse esse ano, realmente venderia agora. Dependendo da proposta que chegar para o Atlético, tudo bem. Na matéria do Marca, fala que o Atlético não aceita, os clubes tentariam empréstimo. Na matéria, está em espanhol, empréstimo. O Atlético inicialmente não aceitaria... Essa modalidade.
É porque tem que saber se o contrato com o Sport permite, né? Porque normalmente a cláusula é de se aparecer uma proposta de compra do exterior,
geralmente empréstimo submete a tudo, né? E pode até ser que tenha essa cláusula, mas do jeito que é muito mais provável que libere para qualquer situação.
E tem interesse do jogador também, que é muito importante.
Mas no caso,
empréstimo ele não ganharia luva. Sem luva é difícil ele ir.
André tem 5 gols no campeonato. Sai nesse momento. Vamos supor que o Atlético conseguisse vender, dobrasse um dos clubes e conseguisse vender. O retorno não seria, ele não sei se ele tiraria os 20 milhões, mas não seria talvez o que André valha no mercado. Se André, não, obviamente, sempre a gente fala como se fosse ter lesão, tudo pensa que foi ter lesão, é uma fatalidade, mas se ele continuar jogando, simplesmente não tiver lesão, continuar jogando no campeonato, no esporte, mesmo que o esporte não termine no G4, termine em sexto, sétimo lugar, por ali, a tendência é que André termine com talvez o dobro de gols.
Bem mais valorizado.
Então, assim, o valor do mercado em André. E existe uma janela em dezembro. Depois que termina o Campeonato Brasileiro, existe uma nova janela de saída para a Europa. Então, assim, para o mercado, a gente está falando aqui, até na posição que seria melhor que ele ficasse para o Sport, claro, né? Mas para uma visão de mercado, não sei. E o Atlético acha, sabe fazer o que é melhor para ele, claro. Mas eu acho que talvez ele sairia mais valorizado em dezembro que agora, já que inicialmente o clube sequer se propuseram a pagar.
Eu acho
que, no caso, essa sondagem ter saído no mesmo dia, na regularização de Hernani, tranquiliza um pouco a situação. Porque se eventualmente André sair, por mais que tenha, tudo bem, por mais que Hernani não tenha qualidade técnica, talvez tenha um falha de gol, talvez até mais apurado, mas não tenha qualidade técnica de André para fazer outras situações de jogo, com a assistência que André vem
foi
dando.
Foi decisivo contra o São Paulo.
Foi decisivo. É improvável que Hernani faça esse papel. Mas pelo menos já teria um substituto. Porque do jeito que vinha, do jeito que estava, não estava dando. O ideal é que se manter os dois. Que mantendo os dois, pode ter um elenco.
Eu acho que
mais provável. Como nunca vi. Como nunca vi, para uma camisa 9, nunca. Tô dizendo, nunca.
Houve a maldição da 9, agora tem dois.
Nunca vi o Sport disputar um campeonato brasileiro com duas camisas 9.
Eu nunca vi.
Mas deixa eu ver. Jogar
com camisa 9 ainda. Não. Eu tô, veja, a minha frase, né, independentemente de jogar, dois caras de nome no time, sim, nunca.
Eu nunca vi o Sport jogar com brasileiro com um elenco de tanto nome como tá jogando agora.
Não, mas é
Capriano.
Não, é
exatamente. De uma forma geral, sim. Diego Souza, Sport tem André, Sport tem Marlone.
Todo mundo tá jogando pra
Hernani. Tem Duval, tem Richelli, tem Renan.
Não, mas Richelli não tem. Não.
Você coloca coisa assim.
Não, renomado nacionalmente.
Exatamente. Que são cascudos e que são acostumados a disputar o
campeonato brasileiro. Eu acho que Duval é um desses nomes.
Duval tá nesse nome.
Mais do que Magrão também.
Mais do que Magrão. Duval é mais do que Magrão. Mundial de
disputa não.
Marcou o Neymar. Marcou o Messi.
Não, tentou, né?
Tentou.
Derrubou o Messi uma vez. Inclusive, mas aí ele derrubou o Messi uma vez e tem uma foto desse lance. Tem uma foto desse lance e essa foto roda muito na internet. Aí o jogo ficou atrás. Fica parecendo que ele... Aí,
destruiu.
E aí a legenda é, nesse lance vemos um mito. No outro, Messi caindo.
Eu acho, do jeito que a proposta que chegou, a informação agora, eu acho muito provável que André continue. Até porque os clubes que foram Bolonha, Bet, La Coruña, não
veja,
são clubes que...
O Bet é um clube que tem dinheiro na Espanha. O La Coruña... Tem não. Tradição, mas é um pouco uma fase, mas veja.
Mas
o André já passou, já jogou no mercado ucraniano. Ele é novo ainda. Ele entrar no Bolonha na Itália, ou no Bet na Espanha, nos dois mercados, ele abre a porta pra jogar pelo menos uma temporada nesses clubes e mudar.
Mais fácil
do que sair da Ucrânia pra Itália.
Eu não acho vantajoso pra ele nenhuma dessas propostas.
Eu acho que sim. O cara não vai pro... Veja, melhor do que isso, só ir pro Milan, pô. Só ir pro Barcelona, pro Real Madrid. Não. Veja, ele tá indo pra Liga Italiana e tá indo pra Liga Espanhola. Tirando Juventus, Inter, Milan e Roma, e tirando aqui Atlético Madrid, Valência, Barcelona e Real Madrid, só vale entrar se ele sair.
Porque se não for desse, vai ser Bolonha, vai ser Bet. Não, mas eu vou pegar o gancho que você falou. Se ele terminar o brasileiro bem, ele pode abrir mercado para um time desse. Um time mega forte.
Não, eu tô falando nesse momento. Aí eu já tava no seu raciocínio. Tava falando nesse momento. Que se fosse nesse momento, ele não estaria
só dois pontos, clube rabujo, não. Só dois pontos. Só um ponto. Dois pontos aí nesse ponto. Primeiro, eu acho que. Eu até entendo sua linha de raciocínio. Eu até concordo com ela. Só que eu acho que o exemplo foi um pouquinho forçado.
Sobre o quê?
Não é só Juventus e Milan. Existem outra série de times que estão acima do Bolonha. Lazio, Dinese...
Mas eu citei.
Não,
o Dinese não está...
Está muito acima do Bolonha. Só vê o resultado recente.
Bolonha é time assim, pequeno.
O Bolonha estaria entre os... Do 12º para trás da Itália.
Tem 18, pô.
Não é pequeno. O Bolonha tem pequeno.
Não, 18. Cara. Então estaria... Se tiver 18...
18 ou 20, que seja.
Do 12º para trás.
No Bolonha vai brigar contra o rebaixamento.
Mais forte.
Não vai brigar nem para chegar em nenhuma liga.
No Betis até... Ok. Mas enfim, e outro ponto que eu quero dizer é que nesse caso, que o Sport tem muito pouco a fazer. O que o Sport tem a fazer nesse caso é, ao máximo possível, criar um ambiente para que o jogador queira ficar, e aparentemente esse ambiente está criado. André se recuperou num prazo curtíssimo de tempo, a imagem que ele tinha para o país. André chegou aqui.
Fazendo 5 gols.
André chegou aqui.
Ó, primeiro, bolão é Série B.
Série B é para isso. Pior do que abaixo do. Então, esse aí descarte.
A matéria, veja, você que citou o Bolonha, inicialmente a matéria do Marca, ela trata dos espanhóis.
Não fui eu que citei, está citado o Bolonha.
Sim, mas a matéria foca os times espanhóis.
É importante, o que eu quero dizer é o seguinte, criar situações. André chegou no Sport, vamos lembrar, sob críticas,
André Balada. André chegou como André Balada.
A torcida, do Sport, a torcida do Sport não aprovou.
Eu tinha dúvida.
A contratação de André.
Todos os arredores nacionais do país também.
Ele e Marlon, eu disse, Marlon, eu achei Marlon aconteceu melhor do que André.
Melhor do que de André. Muito arriscada a contratação, estranha a contratação.
Eu ouvindo as análises, eu já ouvi da imprensa do Sul falando duas coisas, né? Que Eduardo conseguiu recuperar jogadores que não deram certo em lugar nenhum, como André e Maicon Leite.
Não, isso aí eu acho. Veja, eu acho que análise rasa, assim, de jogadores que não deram certo em lugar nenhum, eu acho raso demais, pô.
É, Maicon Leite, por exemplo, eu gostei da contratação. Mas o
Maicon Leite, na verdade, ele nunca arrebentou em nenhum lugar. Mas ele nunca foi um jogador.
Ele teve uma passagem muito boa pelo Náutico.
Ele não recuperou.
O Sport
foi também no Palmeiras,
né? Veja, ele nunca foi o topo. Ele tá sendo, de repente, pro Palmeiras uma exigência era maior, mas ele não tá jogando melhor no Sport, não. Ele tá mantendo a média do
futebol dele. Assim, e aquilo que a gente já falou outras vezes.
Eu acho que ele tá jogando
aquilo
melhor
que a gente já falou.
Que tava no Palmeiras.
Aquilo que a gente já falou.
Ele
já jogou no Palmeiras. E aquilo que a gente já falou outras vezes, não cabe nem voltar ao debate, até a mídia do Nacional já descobriu isso também. O Sport contrata sob demanda. O Sport contrata para função. É muito mais fácil para Maicon Leite jogar na posição que ele prefere. O Sport trouxe ele porque visualizou nele a peça para essa posição do que tentar encaixar, colocar no ataque, fazer dupla de ataque. E é muito mais fácil para ele. E para esse jogo contra o Cruzeiro, Celso, até para fechar o programa, imagina.
É indicação ainda.
Sim. Para esse jogo contra o Cruzeiro, há um impasse justamente na vaga de Maicon Leite. Né? O Sport está completo, entre aspas, porque essa polêmica, se Elber poderá jogar ou não.
Que eu acho, é outro assunto bom para debater, mas não dá tempo.
Não dá tempo.
Mas é o STJD querendo aparecer.
É o STJD querendo...
Aparecer.
Aparecer ou moralizar essa questão, que eu acho que é uma questão que não precisa...
Mas tem um problema.
Ó, a gente vai
você começar obriga, a você obriga, sabendo, né? Você obriga o seu treinador a usar o jogador. Como é que você vai dizer assim? Não, eu não estou usando o jogador por opção tática.
Se levar para o banco, pode fazer um acordo. Enfim, eu não sei se os clubes vão driblar. Eu não sei o que vai acontecer. De qualquer forma, há uma dúvida sobre o que será feito. Como esse podcast está sendo gravado na madrugada de terça para quarta, houve apenas um treino e algumas pessoas se assustaram com o Eduardo ter testado mancha de novo, repetindo o que fez contra o Grêmio. Não acho que essa possibilidade é real. Eu não sei por que Eduardo fez isso na terça. Acho que talvez tenha sido uma forma de treinar para corrigir coisas que deram errado contra o Grêmio, para ele não abandonar, para ele não descartar essa possibilidade. Talvez ele tenha a semana inteira para trabalhar. Então o treino da quinta vai ser muito mais decisivo. Na minha visão, eu iria com, se não for usar Elber, eu iria com Ferrugem na direita, com uma pequena possibilidade, não sei se ele vai cogitar fazer isso, porque aí vai mexer na estrutura dele, eu duvido muito, de tentar organizar jogar com o André e Hernani. Eu não vejo Eduardo.
Ixi, eu também não vejo o Eduardo dando esse fazendo passo isso, não.
É. Nesse momento, acho desnecessário, acho melhor colocar algum jogador ali naquela função da direita, que não tem nome, e foi muito engraçado, gerou um grande debate no Twitter, porque eu falei que não sabia o nome, né? O Lauro, né? Que sempre.
Lauro Mafra.
Exatamente, discutiu. Eu esqueci o nome agora do. Eu tô com o meu celular descarregado. Eles discutiram, eu só fiquei acompanhando, porque eu tava marcado junto. Eles discutiram por 500 tuitadas o nome dessa função, né? Que justamente apontou como Winger, né? Que seria, mas aí Lauro, que diz que acompanha futebol inglês há décadas, diz que não, que isso seria ponta mesmo.
Ponta, eu encaro mais como ponta.
Ele até trouxe um arquivo em inglês mostrando que Garrincha era chamado de Winger e
aí falar seria... em ponta, o Náutico perdeu hoje, lá que ponta esquerda do ex.
E seria,
nessa quarta-feira,
e seria o último das quatro letras.
Né? E seria ponta. E aí, no final das contas, eu nem falei, mas eu acho que a melhor forma de chamar essa posição é... É a posição de Azevedo, né? Que é o verdadeiro. O
falso jogador.
Que é o verdadeiro.
O verdadeiro falso.
Que é o verdadeiro
falso 11.
Ele é a referência de como se jogar nessa função.
Auxiliar de lateral.
Brilhante na Ponte Preta, conforme
esperado. Auxiliar de lateral.
Brilhante na Ponte Preta, conforme esperado.
auxiliar de lateral. E ele tem que cravar a presença dele no podcast.
Senhores, o podcast 45 minutos está chegando aqui à reta final. Quem pediu, quem é o dono do Pod Indica, é?
Pod Indica. Musicast
e o Pod Indica. Pod Indica de hoje fica por conta de Rafael Brasileiro. Rafael, qual é a tua
Cosmos
indicação?
Foi muito bem aceito, viu?
Cosmos
foi bem aceito de novo.
Foi, né, velho? Foi. Que bom.
Assim, eu poderia falar alguma coisa sobre esporte, como eu tenho mania, mas Celso não falou nada de esportes. E eu fiquei pensando muito nesse debate de jornalismo, TV, e eu ainda sou muito fã de livro. E tem um livro que quem gosta de jornalismo, sendo jornalista, não tem que ler, é O Olho da Rua, de Eliane Brum. É um livro que, depois que eu li, eu falei, meu irmão, é isso que eu quero seguir mesmo. Foi até um presente de Marcel Tito aqui, de toda a gente, no final de ano, época que eu estava estagiando. Se eu tinha alguma dúvida na época, que era a profissão que eu queria, depois de ler esse livro, eu tive a certeza absoluta que era isso que eu queria fazer. São histórias fantásticas, ela coloca um pouco o jeito que ela observa, e sempre depois tem um resuminho de como foi aquela matéria, e você vendo como, assim, às vezes é foda você achar outra visão, outro ponto de vista de um negócio que podia ser visto com mais simplicidade. E até digo que quem for procurar esse livro vai ter um pouquinho de dificuldade, porque esse livro está esgotado, tanto na Cultura como na... que eu procurei para dar de presente recentemente, mas quem achar, vale a pena dar uma lida. Eliane Brum, que é colunista lá da época, da revista Época.
E se não achar esse, outros livros de Eliane Brum são muito bons, e inclusive até com a mesma temática, porque é uma temática que acompanhou a vida dela. Tem um que eu tenho que está me faltando o nome agora, não sei se chama Cama de Pedra. É alguma coisa assim, mas é sobre moradores de rua, histórias... Também mesmo, da mesma forma que Rafael... explicou, é uma jornalista com
pra gente,
uma sensibilidade do chamado jornalismo literário muito forte.
Pra gente fechar, João, você tava falando da morte de Lala, né? A gente não pode deixar também de falar desse assunto aqui no podcast.
Ele,
né?
ele era o ataque das quatro letras, o famoso ataque, né? Nino, Nado, Bita, Nino e Lala.
Que nunca jogou junto.
Não jogou. Quem não jogou junto foi o time do Hexa, que é o time...
O ataque jogou muitas vezes.
Não, o ataque jogou. É porque o time que se fala é Lula, Gena, Mauro, Fraga e Clóvis, Salomão, Ivan, Nado, Nino, Bito e tal. Esse é o time...
Muito bom isso, né?
Esse é o time...
Essa é a seleção do Hexa,
seleção,
né?
Do Hexa. Esse time nunca jogou junto no jogo. Todos os jogadores juntos. Esse time nunca jogou.
Lula, Gena, Mauro, Fraga,
Clóvis,
Ivan, Salomão, Nado, Bito e tal.
Exatamente. E Lula, Lula goleiro. Pronto, Lala faleceu, era o último do ataque vivo, né?
Das quatro letras.
Faleceu aos 69 anos. É um nome marcante, é um dos grandes nomes do futebol pernambucano, e eu dou muito valor à história, assim, do futebol. E é um cara que trabalhou no Náutico, ainda estava trabalhando no CT, tinha uma escolinha de futebol no CT, o cara sempre viveu o Náutico. E é uma perda muito grande para o Náutico e para o futebol pernambucano como um todo.
Então, a todos os Alvirrubros, a família Alvirrubro aí, os sentimentos do podcast pela partida aí de Lala, e especialmente a família e amigos, né?
A história construída por eles é...
vai reverberar por muito tempo.
E Lala, a gente sabe disso, o quanto o Náutico valoriza essa história, e história não se apaga.
É imortal,
história,
né?
Lala, só pra você falar isso, Lala e Ivan são os dois que jogaram os 6 anos do Hexa. Esse jogador é o Hexa legítimo, a gente fala.
Senhores, o podcast 45 minutos de número 156 vai ficando por aqui. Podcast que está virando realmente o podcast 90 minutos. Um forte abraço a todos. Né? Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.